Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição ao Sr. Ministro da Agricultura, que eu aproveito para cumprimentar e para agradecer a presença, bem como ao Sr. Secretário de Estado da Alimentação e da Agricultura, e ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e Meio Rural, que acaba de entrar também. Cumprimento e agradeço a presença, bem como à Sra. Gestora do PDR 2020. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Gestora. Vamos então iniciar esta audição sobre o PDR 2020 e que decorre de um requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. E, assim sendo, de acordo com as grelhas que foram aprovadas em reunião de coordenadores e mesa, os procedimentos e os tempos a adotar são os seguintes. O partido requerente, o Partido Comunista Português, tem 2 minutos para introduzir o debate. Depois, o Sr. Ministro, o Governo, tem 10 minutos. De seguida, e de novo, começando pelo Partido Comunista Português, que é o autor do requerimento, cada grupo parlamentar tem 5 minutos. No final, o Sr. Ministro e o Governo têm mais 10 a 15 minutos para responder. Eu penso que, por acordo em todas as bancadas, sobra uma ronda. Mas, no entanto, gostaria que me dissessem se mantêm esta posição ou se a querem alterar. Sr. PSD, mantemos uma ronda só?
Mantemos uma ronda.
Uma ronda. Partido Socialista?
Mantemos uma ronda.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda?
Uma ronda.
CDS-PP?
Sim, também.
Uma ronda. Sr. Deputado do Partido Comunista, os Verdes vêm depois para a segunda audição. Então, assim sendo, e tendo o Sr. Ministro conhecimento que há uma ronda só, portanto, há aqui da parte dos grupos parlamentares, estão a simplificar, digamos, os tempos e a reduzir os tempos. Muito obrigado pela vossa colaboração e tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, para introduzir o tema do requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e equipa. O Grupo Parlamentar do PCP já apresentou este requerimento, que foi aprovado há algum tempo, e o objetivo era que o Sr. Ministro nos pudesse falar no PDR, na execução do PDR. Até o requerimento foi aprovado antes da reformulação do PDR, e a perspectiva era também podermos falar sobre esta questão, que podemos falar agora um bocadinho, se calhar já fora de tempo, mas mesmo assim para o perceber, tendo em conta que havia e chegavam preocupações com falta de dotações em algumas medidas, e também percebemos quais eram as respostas do Governo a esta falta de dotações. Havia atrasos, e era recorrente os atrasos na apreciação das candidaturas que demoravam na sua apreciação, e também hoje torna-se claro que é preciso também apreciar o PDR do ponto de vista das necessidades de adequar a alguma realidade que entretanto foi mudando. No âmbito da reforma da PAC, também era preciso perceber o que era, na perspectiva do PCP, perceber alguma perspectiva relativamente ao trabalho no âmbito da reforma da PAC. Nós sabemos que o PDR pode ter até taxas de execução que sejam aceitáveis, mas o que nos parece é que o dinheiro pode não estar a chegar da mesma forma a todas as regiões e a todos os agricultores. E também nesta matéria, uma execução, uma boa execução, e isto aconteceu com o PDR, nem sempre pode significar uma utilização adequada dos dinheiros, precisamente pela forma como ele chega às regiões e aos agricultores. Sabemos que, por exemplo, o programa foi desenhado pelo anterior governo PSD e CDS, que relativamente à agricultura familiar, que entendiam como sendo uma agricultura do passado, uma agricultura em que não se deve apostar e que não se deve desenvolver, optaram por que não houvesse um subprograma para a pequena agricultura em Portugal. Também, paralelamente, temos um PDR altamente consignado e, em algumas medidas, esgotado financeiramente, porque houve a opção de dar resposta a algum calendário eleitoral e isso colocou sérias limitações no PDR. Há um conjunto de exemplos que ilustram isto que estava aqui a dizer, mas como falarei depois da intervenção do Sr. Ministro, terei a oportunidade de aprofundar algumas destas preocupações que tenho relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Agricultura. Faz favor, Sr. Ministro.
Presidente, muito obrigado. Portanto, que um cumprimento, Sr. Presidente, e todos os senhores deputados. Mas pedia só um esclarecimento breve. Portanto, o Partido Comunista Português requereu que nesta audiência tratássemos dois assuntos, não é? O PDR e a reforma, portanto, mas quer faça a introdução em conjunto ou separadamente? Em conjunto, não é? Ótimo. Muito bem. Senhores deputados, muito obrigado. Muito obrigado pela discussão e pela oportunidade de voltar aqui. Eu iria ser muito, muito breve, porque, como sabem, o PDR hoje, os elementos de execução do PDR hoje estão de uma forma transparente, permanentemente disponíveis no site da Autoridade de Gestão, onde poderão ser facilmente consultáveis. De qualquer modo, eu diria muito rapidamente o seguinte, como saberão, nós temos no PDR uma dotação global de 4.100 milhões de euros até 2020. Neste momento temos cerca de 3 milhões já comprometidos e temos 1.300 milhões de execução, o que representa uma taxa de compromisso de 71%. Não, eu vou repetir, 4.174 milhões é a dotação global para o período. Os compromissos já assumidos são 2.981 milhões e a execução é 1.000 milhões mais 300 mil euros, o que representa uma taxa de compromisso de 71% e uma taxa de execução financeira de 33%, o que coloca Portugal, neste momento, como o terceiro Estado-membro da União Europeia com melhor execução. Apenas dois Estados-membros estão à nossa frente, creio que a Irlanda e a Finlândia, e conseguimos, neste período, executar 300% daquilo que era o limiar mínimo que nos garantia o acesso à reserva de eficiência. Portanto, se isso não acontecesse, Portugal teria perdido fundos, não tivesse executado nos três anos aquele limiar mínimo. Portanto, nós, não tivéssemos 10% de execução, ultrapassámos, multiplicámos por 3 esse limiar mínimo de execução. Neste momento está uma dotação a concurso de 1.800 milhões de euros, que representa, nos concursos já efetuados e a concurso, foram apresentadas 43 mil candidaturas, correspondem a 7 mil milhões de euros de investimento, o que revela que há uma enorme apetência para investir no setor agrícola, sinal do bom momento que o setor atravessa, pese embora as circunstâncias que vivemos em termos de seca, em termos de incêndios, que são fatores muito limitantes. Destas 43 mil candidaturas entradas, já foram analisadas 33 mil, que representa 76% do total, foram aprovadas 15 mil e já estão contratadas pelo IFAP 13.200, que corresponde só nas medidas do investimento a um investimento elegível de 1.600 milhões de euros. Para além disso, temos vindo a pagar com regularidade, quer anualmente, quer as medidas para as zonas desfavorecidas, que correspondem a 130 mil beneficiários e a que correspondem um volume de compromissos de 802 milhões de euros. As medidas agroambientais, que abrangem 80 mil beneficiários, a que correspondem a um compromisso de 777 milhões de euros. E ainda, portanto, verbas para os seguros e outros. Portanto, estes são os dados gerais de execução do PDR. Como tive a oportunidade de vos dizer, no site da Autoridade de Gestão está disponível o quadro, medida por medida, com a execução, quer em termos de valores de compromissos assumidos, de despesa contratada, de pagamentos a beneficiários, de indicadores, enfim, para todas e cada uma das medidas. Portanto, estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento sobre qualquer uma delas queiram formular e pedi à senhora presidente da autoridade de gestão que estivesse presente para esclarecimento de algum detalhe que os senhores deputados entendam colocar. Além disso, digamos, está também no site da autoridade de gestão o calendário da abertura dos concursos até ao final do ano, que estão, portanto, também consultáveis. E em suma, senhor deputado, estando sempre insatisfeitos porque, como o senhor próprio deputado teve a oportunidade de dizer, a apetência de investimento é muito grande. A apetência de acesso aos apoios da política agrícola comum é muito grande e, portanto, as dotações são sempre insuficientes para o volume dos pedidos. Mas, enfim, este foi o quadro financeiro que, como sabe, foi negociado no governo anterior e não digo que tenha sido mal negociado, acho que no contexto em que a negociação decorreu, o envelope financeiro é um envelope financeiro que consideramos positivo. Infelizmente, o país gostaria de dispor de muito mais. Este e qualquer governo gostariam de poder satisfazer todos os pedidos dos agricultores. Estamos agora a procurar encontrar soluções alternativas com as confederações agrícolas, nomeadamente, portanto, há algumas delas que estão a tentar explorar a fonte de financiamento do Plano Juncker, por forma a que, não sendo possível para os projetos que não tenham, no que diz respeito ao investimento, possibilidade de obter financiamento através do PDR, possam obtê-lo através de um financiamento de longo prazo, mas, portanto, iniciativas que são privadas, mas que, naturalmente, o Ministério da Agricultura apoia e estimula, e temos vindo também com a banca a procurar explorar essas possibilidades de financiamento. Como sabem, nós próprios, Governo, utilizámos este recurso para completar a falta de financiamento que existia para os regadios. Como sabem, iniciámos formalmente a negociação há um ano atrás com o Banco Europeu de Investimentos. Felizmente que as negociações têm decorrido a bom ritmo, mas nestas instituições são sempre mais lentas do que desejaríamos, mas estamos convictos, estamos muito próximo, talvez até ao final do próximo mês, ter a negociação fechada e garantido em mais de 260 milhões de euros a dotação que se juntará à do PDR para poder executar o Plano Nacional de Regadios, que, aliás, na sua componente PDR, já está em plena execução. Portanto, em suma, senhores deputados, estas são, digamos, as informações genéricas. Ficaria agora eu próprio, o senhor está estado, e até a senhora presidente. Ai, peço desculpa, estava-me a esquecer. Relativamente ao futuro da política agrícola comum, como os senhores deputados sabem, a Comissão anunciará no próximo dia 29 de novembro o seu documento de orientação e apresentará até meados do ano a proposta legislativa correspondente. Enfim, aquilo que vamos sabendo pelos corredores de Bruxelas, digamos, pretendem-se alterações ao atual modelo, um conjunto de alterações que, de qualquer modo, não alteram muito a atual arquitetura da PAC em dois pilares e com algumas linhas de orientação que vêm muito de encontro àquilo que o Governo tem vindo a reclamar. Portanto, como lhe digo, são rumores de corredor que não podemos transformar como informação oficial, teremos de esperar até ao dia 29 de novembro. De qualquer modo, Portugal já sinalizou a sua posição. Eu tive a oportunidade, no mês de julho, de apresentar um documento genérico de orientação aos meus colegas dos outros Estados-membros, sinalizando quais são as nossas preocupações e qual é aquele que é o rumo que pensamos que deveria ser seguido no futuro. Basicamente, eu sintetizaria a nossa posição da seguinte forma. Como sabem, haverá provavelmente uma redução do orçamento comunitário por força do Brexit, a não ser que os Estados-membros decidam, de qualquer outra forma, compensar essa redução de financiamento por outras vias. Mas, em princípio, o mais provável é que o orçamento da PAC, portanto, também terá menos despesa que os britânicos, mas que venha a ser reduzido, dado o seu contributo para a PAC, que é na ordem dos 3 mil milhões por ano. A nossa posição, a posição do Governo português, é a seguinte. Nós queremos que, mantendo-se uma PAC com os atuais dois pilares, entendemos que se deve manter o equilíbrio entre os dois, porque temos receio de que, a haver uma redução do financiamento, essa redução possa incidir no segundo pilar, já que os principais Estados-membros financiadores da PAC são grandes beneficiários do primeiro pilar e, portanto, tentarão assegurar o pilar que lhes é mais conveniente. Porque, como sabem, em Portugal as despesas repartem-se mais ou menos 50%, 50%. Mas, na média da União Europeia, o primeiro pilar corresponde a 80% e o segundo a 20%. E, por exemplo, no país que é aquele que mais benefícios retira da PAC, a França, a relação entre o primeiro e o segundo é de 90%, 10%. Portanto, opor-nos-emos, e queremos sinalizar desde já, a qualquer hipotética redução que tenha uma incidência desproporcionada entre os dois pilares. A haver redução por força do Brexit, e bater-nos-emos até ao limite das nossas forças para que não haja redução, mas a haver, ela deve incidir proporcionalmente nos dois pilares para manter a posição relativa de Portugal. Portanto, em suma, estas são as nossas preocupações. Iremos bater-nos por uma mais aprofundada discriminação positiva da pequena agricultura. Iremos bater-nos por uma nova abordagem mais ambiciosa para os novos e os jovens agricultores. Iremos bater-nos por uma simplificação do modelo, por forma a que a PAC seja, do ponto de vista burocrático, do ponto de vista das penalizações, dos controlos, sem prejuízo do rigor que temos de colocar na utilização dos dinheiros públicos, mas que do ponto de vista burocrático haja uma redução. E queremos que o segundo pilar continue a manter elegibilidades para o regadio, elegibilidades para o investimento e elegibilidades para a floresta. Portanto, em termos genéricos, senhor deputado, enfim, poderia adiantar outros pormenores, mas esta é a nossa posição de partida. Vamos ver o que nos reserva o documento da Comissão, mas de qualquer dia, como lhe digo, as conversas de bastidores dão-nos bons sinais, espero que se confirmem quando a Comissão apresentar o seu documento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Gostava agora de ilustrar as questões concretas, porque elas, de certo modo, não foram abordadas na exposição, ou questões mais concretas que não foram abordadas na exposição do Sr. Ministro, que disponibilizou para responder naquilo que referi inicialmente. Por exemplo, o investimento na produção agrícola entre a dotação transitada e a colocação a concurso está praticamente consignada. A média por projeto é superior a 260 mil euros. Isto faz com que sejam projetos que estejam muito longe daquilo que é as possibilidades de acesso da pequena agricultura. Nas medidas por pequeno investimento, os pequenos investimentos são geridos pelo GAL, tem havido alguma confusão nestas matérias, problemas graves na submissão e na análise de candidaturas e atrasos recorrentes e reanálises por parte do IFAP, e isto coloca problema relativamente àquilo que é o acesso da pequena agricultura. Das 210 candidaturas apresentadas, só 243, 20%, é que foram contratadas.
No
GAL.
Quero ir nos números, porque disse das 210, disse que o total era inferior à parcela.
Sim.
Houve qualquer erro seu, importa?
Não, na 2010, perdão.
Ah, 2010.
2010 certo. Foram apresentadas, das 2010 candidaturas apresentadas, só 243, 423 foram contratadas. Na instalação no apoio à instalação dos jovens agricultores, que já sofreu alteração pelo Governo, também há dificuldades neste cenário. E por isso, as perguntas concretas que colocava era se vai continuar a apoiar a instalação e se há condições para apoiar a instalação de jovens agricultores no próximo ano, nos próximos anos, tendo em conta os problemas já identificados, se ainda relativamente aos jovens agricultores há o problema recorrente daqueles que se mantêm em atividade, quer uma questão que colocávamos muito à Ministra Associação Cristas para avaliar aquilo que era o êxito das medidas para os jovens agricultores, é no âmbito do PRODER, daqueles que foram apoiados pelo PRODER, quanto é que se mantêm em atividades depois dos 5 anos obrigatórios, e há outro problema com o cumprimento dos planos empresariais, é que muitas vezes estes jovens agricultores recorrem a empresas que fazem planos e candidaturas para serem aprovados, mas depois a execução financeira dos planos aprovados é uma dificuldade grande e eles estão a ser penalizados e por essa realidade, e precisamos perceber como é que isso será resolvido. No âmbito das medidas agroambientais, gostava de, tendo em conta que as medidas agroambientais têm vindo a funcionar como um segundo RPB, de apoio, nomeadamente à questão do Olival, e uma parte importante dos apoios são consignados para o Olival intensivo, nomeadamente Olival intensivo no Alentejo, e por isso gostava de perceber se há disponibilidade para avaliar estes critérios de apoio, nomeadamente para modular e plafonar os apoios. No âmbito das MZDs, a pergunta é se o Governo está disponível para voltar a incluir os critérios de dimensão económica na elegibilidade das explorações. Há depois um conjunto de questões que gostava de abordar, também na área da floresta, que é uma matéria pertinente e muito na ordem do dia. As execuções dos programas das medidas florestais a 31 de dezembro de 2016 davam que, no âmbito da florestação, 45% das verbas tinham sido executadas no Alentejo. Da prevenção florestal, 60% tinham sido executadas no Alentejo. E na melhoria do valor económico, 74% tinham sido executadas no Alentejo. Ora, o Alentejo não ardeu. Os problemas concretos estiveram a centro e a norte. E por isso, isto pode nos dar aqui a noção de algum problema relativamente a esta matéria. Para além de que a reprogramação do PDR apresentada em setembro, são transferidos valores no âmbito da floresta, mas em medidas que já são do âmbito da floresta. São transferidos 29 milhões da medida 8.1.1 para 8.1.5, 1 milhão da 8.1.1 para 8.1.2 e a 8.1.3 recebe 27 milhões da 8.1.6 e da 8.1.4. Por isso há aqui uma reestruturação em termos de valores para a floresta, mas dentro da floresta não vem dinheiro, não são transferidas verbas de outros setores, não é retirado de outros setores, mas é apenas no âmbito da floresta. E por isso, as perguntas que colocava é que se está, e tendo em conta que ainda no âmbito da floresta está prevista uma redução das taxas de apoio em quase todas as medidas, o aumento para, e está previsto um aumento para os povoamentos florestais em área regada. O plafonamento também dos apoios também está previsto e são propostas várias alterações aos critérios de seleção e há essa possibilidade para concursos regionais. E por isso as questões que colocava é se vai aumentar as verbas disponíveis para a floresta, se as taxas de apoio efetivamente vão diminuir e como é que vão diminuir e se é verdade que pretende majorar ajudas à instalação em povoamentos florestais regados. E onde, de facto, onde está de facto a aposta no setor florestal da chamada reforma da floresta, tendo em conta que o Sr. Ministro apresentou a reforma da floresta como um elemento importante para uma alteração de fundo na política florestal e, por isso, no concreto, como é que ela será financiada, apenas para, e como não tenho tempo, no âmbito da PAC, se agradecia. Prevê agora no âmbito da PAC a questão da elegibilidade das pastagens pobres. Como sabe, né, nas áreas baldias ela só é elegível em metade e, por isso, no âmbito da PAC se vai aproveitar para alterar esta questão, esta aberração no âmbito dos apoios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Lima Costa, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Presidente da Autoridade de Gestão. O Sr. Ministro, no que se refere ao PDR, tema desta audição, gostaria de lembrar o sofrimento que muitos portugueses vivem e o rastro de destruição que se verifica em várias áreas do interior do país, fruto das tragédias de junho e outubro, que resultaram da incúria do Estado, do Governo, mas que não são alheios também às alterações climáticas que nos afetam de forma crescente. Cada vez com mais frequência, cada vez com maior intensidade, se conjugarão condições propícias a grandes incêndios e aos mais variados fenómenos climáticos adversos que muito afetarão o nosso complexo agroflorestal, se não tomarmos rapidamente as medidas que se impõem. Sobre isto penso estarmos todos de acordo. Em face desta inevitabilidade, o Governo, o Ministério da Agricultura e Florestas, também por via do PDR, em vez de andar a reboque dos acontecimentos, como tem acontecido, está obrigado, até moralmente, a tudo fazer para prevenir e apoiar os agricultores e silvicultores que cada vez mais estão sujeitos a estes fenómenos climáticos adversos. Infelizmente, Sr. Ministro, o Governo não aprendeu a lição. Exemplo paradigmático. Medida 611 do PDR relativa aos seguros. Para situações excepcionais, impõem-se medidas excepcionais. E o Governo, em vez de reforçar significativamente os apoios aos agricultores que venham a ser alvo de tragédias decorrentes de fenómenos climáticos adversos, veio agora propor que se corte para metade a comparticipação no prémio de seguros acima de 4 mil euros. O Governo, perante as tragédias deste ano, não aprendeu a lição e, em vez de incentivar os agricultores a efetuar seguro de colheita, está, pura e simplesmente, a empurrar para fora do sistema de seguros centenas de médios agricultores que ficarão entregues à sua sorte em caso de fenómenos climáticos adversos. O Sr. Ministro pode dizer que os recursos financeiros são escassos, nós sabemos disso, mas o Governo, neste ambiente de sofrimento e tragédia no mundo rural profundo, na reprogramação do PDR, em vez de reforçar também esta medida dos seguros, como se impõe, opta politicamente por, ao contrário, cortar para metade esse apoio. Confirma, pois, Sr. Ministro, que é de facto a intenção do Governo fazer estes cortes? Confirmando-se esta sua opção perante esta injustiça, aqui fica registado o nosso alerta. Uma outra questão que gostava de levantar, ainda na sequência dos incêndios de 15 de outubro, prende-se com um outro apoio que é urgente, é imperioso, por parte do Ministério da Agricultura e do qual ainda não ouvimos uma palavra. Nas visitas que efetuámos, os deputados do PSD, aos concelhos afetados pelos incêndios, tivemos conhecimento de que há inúmeras pessoas idosas que vivem da sua pequena agricultura, mas não são agricultores profissionais, mas que retiram das suas pequenas propriedades agrícolas um complemento financeiro às suas reformas e que viram essas suas pequenas propriedades, os animais de que tratavam, as alfaias agrícolas, os pequenos arrumos agrícolas, completamente destruídos pelo fogo. São centenas de pessoas afetadas e que, sem apoio para refazer essas pequeníssimas explorações agrícolas, não profissionais, repito, colocam agora a hipótese de, pura e simplesmente, abandonar essas aldeias com as consequências que daí advêm. A pergunta que lhe deixo, Sr. Ministro, é se não valeria a pena, negociando eventualmente com a Comissão Europeia rapidamente, arranjar um qualquer mecanismo, porventura alterando para esse efeito o regulamento do PDR, da medida 622 do PDR para o restabelecimento do potencial produtivo, ou negociando com a Comissão Europeia um reforço da área 4 do PDR, que é gerida pelos GAL, com uma dotação específica para estas situações, reforçando, por exemplo, a medida 10.2.1.1 do regime simplificado dos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, por forma a apoiar estas pessoas e minimizar o seu sofrimento. Deixo-lhe esta questão, em jeito de desafio, porque estes pequeníssimos agricultores também têm de ser apoiados e não houve até agora uma palavra para eles, nem há até agora nada previsto para este efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, Sr. Presidente da Autoridade de Gestão. Nós estamos hoje aqui a analisar, e o Sr. Ministro vem a responder a dois requerimentos. Um que iremos falar em seguida e outro que tem a ver aqui, apresentado pelo PCP, com o PDR e a PAC 2020. Naturalmente que o flagelo que assolou o país, a tragédia que assolou o país, vai marcar esta audição. Mas é preciso separá-la em duas partes. A primeira parte é que o Sr. Ministro fez aqui uma apresentação da execução do PDR. E aproveito para enaltecer a forma clara, transparente, como apresentou os números. E como explicou, aliás, que estão disponíveis no site e que, efetivamente, mostram a significativa melhoria que foi emendar os erros do passado. Trabalhou com um programa que não elaborou, trabalhou com um mau programa e, efetivamente, teve que o executar. Foi dito pelo Sr. Ministro que estamos no ranking em comparação com os outros países, que estamos no terceiro lugar, e essa foi uma melhoria significativa. Eu pergunto, porque não ficou, mas o Sr. Ministro pode dizer aqui, se o antigo PRODER, que tanto foi anunciado pelo Governo com os countdowns que colocava, que estava poucas horas, poucos minutos para sair da Troika, poucos minutos para executar a 100% o PRODER, se ele efetivamente ficou executado a 100%. Acho que é importante para partirmos dessa base de apoio. Por outro lado, também queria colocar a questão, porque é importante, e foi dito, voltando à primeira parte da questão, foi já apresentado e foi debatido nesta comissão um conjunto de propostas para a reforma da floresta, das quais o PSD não quis participar. E agora, com este flagelo, veio o PSD trazer aqui um conjunto de propostas. Ainda bem que o faz. Ainda bem que decide agora vir atrás apresentar uma solução. É verdade. Não, mas é preciso ouvir esta parte. Esta parte faz questão. Felizmente que vem com propostas sérias e naturalmente vamos ouvir o Sr. Ministro sobre essa questão, mas eu coloco a questão do Sr. Ministro de uma forma muito clara, porque é preciso e tem sido reiteradamente aqui apresentado. Se está previsto, Sr. Ministro, em matéria de medidas do PDR para a floresta, se vai existir alguma redução de verbas para a floresta? Esta, para mim, é a questão essencial que é preciso trazer aqui a florar. Pronto. Mas, Sr. Deputado, não fiquem nervosos porque, efetivamente, agora é que vem a reboque e apresentar propostas para enriquecer o PDR. Mas, se tiverem mais calma, ouvem melhor. Relativamente à PAC 2020, porque ainda dentro desta audição, queria também colocar a questão que a PAC... Não, questão da PAC pós-2020. Se efetivamente, já foi dito aqui, a principal preocupação do Sr. Ministro foi com a questão, o equilíbrio entre o primeiro e o segundo pilar. Mas eu questiono diretamente o Sr. Ministro se, para além dessa, que acho que é importante, que é de veras a mais importante, tem outras preocupações. E também qual é o ponto de situação relativamente aos outros Estados-membros, se já deram algum sinal, se efetivamente já se pronunciaram sobre esta matéria. Porque isso são questões que nos preocupam e efetivamente com o Brexit, com uma possível redução do pacote financeiro, podemos ficar alertados. Por isso, são estas as questões essenciais que aqui quero colocar e desde já, mais uma vez, reitero, agradecendo ao Sr. Ministro a disponibilidade e a clareza com que apresentou os números de execução do PDR.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua renovada equipa e faço votos para que a mudança se traduza para além, certamente, uma nova energia, uma pessoa que chega novo, vem sempre certamente com outro entusiasmo e que se traduza, por outro lado, também da alteração de políticas no bom sentido. Do nosso ponto de vista, como é evidente. Vou abordar o PDR essencialmente pelas respostas que dá ou não dá, e se dá bem ou mal, a situações que criaram ou que decorrem dos incêndios do princípio de verão e, mais recentemente, dos incêndios já em outubro. E começo precisamente por referir uma pergunta que, em meados de agosto, o Bloco de Esquerda dirigiu ao Governo sobre atrasos na análise de candidaturas a projetos no âmbito do PDR sobre limpeza de matos e prevenção de incêndios florestais e melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas. Várias entidades gestoras de ZIF fizeram-nos chegar a informação, que estiveram à espera de respostas desde 2014 e depois vieram a ser reprovados esses projetos 3 anos depois, e que são ações fundamentais para a prevenção dos incêndios. E, enfim, esses projetos abortaram, passo a expressão, por falta de dotação orçamental. Nessa pergunta que nós enviámos em agosto e que ainda não recebemos a resposta, e já lá vão 3 meses, também levantámos questões relacionadas com o excesso de burocracia e com os critérios de análise. Muitas das queixas que nos são reportadas têm a ver com o cálculo do valor global da operação. Nesse cálculo não está a ser tido em conta as dificuldades específicas para as intervenções em regiões montanhosas e com grandes declives. E, portanto, obviamente, aí as intervenções no âmbito destas ações que eu referi ficam mais caras do que em zonas planas ou de declives mais suaves. Soube, já hoje, aliás, que, salvo erro, ontem muitas dessas candidaturas foram aprovadas. Provavelmente o facto de só ontem ter sido aprovadas, ou anteontem, ou muito recentemente, é que levou a que o Bloco de Esquerda não tenha tido a resposta. De qualquer das formas, e a confirmar-se esta informação, e o Sr. Ministro certamente a confirmará, eu pergunto é se na análise das candidaturas foram tidas em conta as especificidades das várias regiões, porque, como eu disse, há regiões onde as intervenções para a prevenção de focos florestais são muito mais dispendiosas do que noutras. E esse fator tem de ser levado em conta e confesso que não estou muito certo que tal tenha sido levado em conta. Depois, soubemos também que algumas das candidaturas apresentadas no âmbito do PDR relativas aos incêndios de 2016, depois dos incêndios do ano passado, demoraram quase um ano a ser aprovadas e outras ainda não foram aprovadas. E, portanto, isto é quero deixar nota da nossa preocupação e gostaria de saber se o Governo está atento a estes atrasos, sobretudo candidaturas apresentadas por proprietários em zonas ardidas, de modo a que haja uma resposta mais rápida aí, porque aí é, de facto, muito mais premente. E se está atento à necessidade de uma melhor, eu atrever-me a dizer, uma muito melhor articulação entre os diversos serviços do Ministério da Agricultura, de modo a poder apoiar com a máxima urgência projetos que visam a proteção de solos nas áreas ardidas. Eu perguntava que garantias é que as populações e as autarquias que este ano foram tão trágica e gravemente atingidas, não vão ser sofrer os mesmos tipos de atrasos que sofreram as que tiveram incêndios em 2016. Finalmente, uma vez que o tempo não dá para tudo, nós sabemos e temos a visão de que o problema dos incêndios florestais, aliás, todos creio que partilhamos dessa visão, é muito consequência da falta de ordenamento do espaço rural em sentido lato e muito em resultado do abandono da agricultura e da saída da população. Sabe-se que grande parte das áreas ardidas eram áreas a mato. Portanto, os incêndios são também um problema económico e um problema de demografia e, portanto, têm as iniciativas e os projetos têm de contribuir para uma melhor gestão do território e para a fixação de jovens. E aqui projetos de ovinicultura, caprinicultura, bovinicultura extensiva são muito importantes, sobretudo e precisamente em regiões atingidas pelos fogos florestais. De maneira que a pergunta que eu deixo, e é a última porque não tenho mais tempo, é se o Governo está disponível a alterar o PDR de modo a adaptar os critérios de forma a poder apoiar este tipo de projetos de pecuária extensiva, atendendo muito às especificidades destas regiões demograficamente esvaziadas e economicamente muito débeis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e a Sra. Gestora do PDR 2020. Sr. Ministro, o Sr. Ministro trouxe-nos aqui os grandes números do PDR, que de facto são transparentes, tal e qual como sempre foram, porque não me lembro nunca de nem PRODER, nem desde o início do PRODER, penso eu, que os dados estavam sempre disponíveis. Portanto, a transparência não é de agora, dá bastantes anos, que sempre esteve disponível para consulta os pagamentos mensais e qualquer pessoa pode consultar. Só que, de facto, a análise que eu faço não é a mesma análise que o Sr. Ministro faz, porque tendo em conta que há uma execução que o PDR começou em 2014 e que nós beneficiámos de um regime de transição e havia muitas candidaturas submetidas durante o período de transição enquanto a legislação estava a ser produzida e, portanto, houve ali, no fundo, a máquina empurrou ali na análise das candidaturas e eu isso acho perfeitamente justificável que tenha havido algum atraso na análise das candidaturas, mas que ele tem de ser recuperado, como é óbvio, mas efetivamente nós estamos praticamente no final do ano 2017, o que significa que, tendo em conta que a execução média ronda os 600 milhões de euros por ano, tendo em conta que nós temos 1.300 milhões de euros, como o Sr. Ministro aqui acabou de dizer, nós no fundo estamos a 54% do valor que deveríamos ter. Nós deveríamos estar no final de 2017 com cerca de 2.400 milhões de euros de execução de PDR 2020, até porque tínhamos tantos projetos em carteira que deveriam ser analisados. E, de facto, quando nós, o CDS tem alertado para esta situação desde a primeira hora, e eu estive aqui a fazer umas contas relativamente à execução deste ano, portanto, no último ano, desde setembro de 2016 a setembro de 2017, e o que nós constatamos, o que se pode constatar na transparência que existe nos dados do PDR 2020 no site, é que efetivamente nós tivemos cerca de 556 milhões de despesa pública, a que correspondeu a 87 milhões de orçamento de Estado, que é bastante abaixo daquilo que era o histórico do valor sempre acima de 100 milhões de euros de orçamento de Estado. E por isso, Sr. Ministro, o que lhe pergunto é, de facto, tendo em conta que o investimento na atividade agrícola é um investimento multiplicador, que gera emprego, temos duas componentes, também temos a componente da valorização do território e da manutenção das populações, se de facto o Governo está disposto ou não, está disponível ou não a rever a taxa de comparticipação do Orçamento de Estado no PDR. Depois dizer-lhe, Sr. Ministro, que a taxa de execução nas medidas florestais é de facto muito, muito baixa. Nós temos, em termos médios no PDR 2020, a taxa média de candidaturas contratadas no âmbito, nas medidas do investimento, da competitividade, são cerca de 40%. O investimento contratado face àquilo que está decidido, portanto, das candidaturas que já estão decididas, só 37% das candidaturas é que estão contratadas. 37% do investimento, em termos de número de candidaturas, são cerca de 40%. De facto, as medidas e essa variação vai desde os 28% na transformação e comercialização até aos 71% nos pequenos investimentos, que são as medidas que devem privilegiar os pequenos agricultores. E por isso, eu, na nossa perspectiva, de facto, a taxa de execução, o PDR está a andar muito devagar, deveria andar bastante, bastante mais depressa, porque as pessoas têm chegado ao grupo parlamentar do CDS, vários reclamações, vários lamentos de que, de facto, os pagamentos não, os pagamentos e a análise das candidaturas e as contratações, todas elas estão bastante atrasadas. No que respeita à fileira florestal, como já disse, a taxa de execução nas medidas florestais é extremamente baixa. Relacionando isto com os incêndios que ocorreram e as medidas e bem que o Governo está a implementar de restabelecimento do potencial produtivo e está um conjunto de medidas, nomeadamente os primeiros 5 mil euros serem pagos a 100%, o que lhe queria perguntar, Sr. Ministro, era, há três questões que me parecem fundamentais no apoio agora a estas populações. Por um lado, é óbvio que este apoio extraordinário vai obrigar a um esforço financeiro da componente do orçamento PDR, Orçamento de Estado, como é óbvio. E, portanto, nós pensamos que seria de extrema importância tentar negociar com a Comissão Europeia, e gostaria de saber se o Sr. Ministro está disponível para isso, de ver se é possível, de facto, estes pagamentos extraordinários serem um envelope à parte extra, o envelope da PAC, para não comprometer todo o outro investimento produtivo que, porque, no fundo, se nós vamos alocar, e bem, estes pagamentos de emergência, estamos a comprometer o futuro do PDR. Por outro lado, temos... E para terminar, que estou sem tempo, perguntar se, tendo em conta que houve um conjunto enorme de animais que infelizmente morreram, muitos deles de raças autóctones que têm implicações, nomeadamente, ouvimos recentemente no Queijo da Serra, perguntava se o Ministro, aliás o CDS vai apresentar um projeto de resolução ainda esta semana, no sentido de recomendar que houvesse uma majoração das ajudas às raças autóctones, porque o envelope eu sei que estava muito ultrapassado, mas certamente estas pessoas que tinham candidaturas às medidas agroambientais nas raças autóctones não vão ter o número de animais que tinham, e poderia haver aí algum apoio a estas raças para que elas não fossem perdidas. Por último, dizer que houve bastantes, temos bastante preocupação no que respeita a estas candidaturas de PDR nos pequenos agricultores que já aqui foram referidos, que foram afetados nos incêndios, muitos deles que não são agricultores a tempo inteiro, são agricultura familiar, muitas das vezes não um direito de subsistência, mas às vezes quase, que não têm capacidade técnica para fazer, serem eles a elaborar os projetos. A elaboração dos projetos é uma tarefa algo complexa, quer dizer, técnica, e portanto era importantíssimo. A informação que nos chegou foi que as direções regionais de agricultura, como são elas que analisam as candidaturas, não podem ser elas a fazer os projetos, mas penso que no princípio da separação de poderes era fundamental, Sr. Presidente, era fundamental arranjar técnicos que apoiassem estes agricultores na elaboração das candidaturas para que não tivesse, que isso não fosse um custo acrescido para eles. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois das intervenções dos grupos parlamentares, e como tínhamos acordado, é uma só ronda, eu irei agora dar a palavra ao Sr. Ministro. E estava a dizer que irei agora dar a palavra ao Sr. Ministro, que tem para responder aos grupos parlamentares o tempo de 10 a 15 minutos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradeço imensas perguntas e irei, tão rápida e objetivamente quanto possível, responder-lhes. Portanto, como tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial e responder ao Sr. Deputado João Ramos, temos de ter em consideração como é que este problema está enquadrado. Nós estamos a gerir um programa de desenvolvimento rural com um envelope financeiro definido pelo Governo anterior, com um conjunto de medidas negociadas com a União Europeia e contratualizadas com a União Europeia definidas pelo anterior Governo e, portanto, em algumas delas, como sabe, chegámos ao Governo com essas medidas não só completamente esgotadas, mas até ultrapassadas financeiramente. Temos vindo a procurar fazer os ajustamentos que a regulamentação comunitária nos permite para tentar introduzir mais justiça. Temos vindo a fazer tudo para discriminar positivamente a pequena agricultura e há um conjunto de ajudas, como aquelas que ainda há pouco o Sr. Deputado do PSD referiu, quando disse baixámos os seguros. Sim, baixámos os seguros aos maiores produtores para que um maior número possível de pequenos produtores pudessem vir a ter seguro. Portanto, todas as modulações que fizemos foram sempre no sentido, foi por isso que introduzimos no primeiro pilar da PAC os tetos máximos, foi por isso que introduzimos, aumentámos em 20% os pagamentos da pequena agricultura familiar no regime dos pequenos agricultores no primeiro pilar da PAC, foi por isso que reprogramámos no segundo pilar da PAC as ajudas ao investimento da pequena agricultura, passámos de 25 mil para 40 mil euros, portanto, e é aquilo agora que relativamente à reprogramação na componente florestal, depois poderia ao Sr. Secretário de Estado que rapidamente explique, portanto, baixámos os montantes máximos elegíveis nos investimentos, que iam até 10 milhões de euros, por exemplo, nos investimentos individuais, baixámos para poder acudir a mais pequenos projetos de investimento. É esta, de fronte, houve uma coisa ainda que não conseguimos corrigir, mas que vamos corrigir em próximos concursos. Quando ainda há pouco o Sr. Deputado dizia, e bem, de alguma desproporção regional nas aprovações dos projetos florestais, nós vamos, a partir de agora, abrir concursos regionais, porque um concurso tem um conjunto de regras semelhantes, abertas para todo o país. Se essas regras se acomodam à realidade própria de uma região, essa região fica logo beneficiada porque apanha as maiores pontuações, tem garantia das aprovações, enquanto com outras regiões isso não sucede. Nós, para contornar esse problema, vamos abrir candidaturas regionais, dando a possibilidade em cada região que o envelope financeiro reverta para essa mesma região e pondo em competição as pessoas que têm as mesmas condições para competir. Relativamente aos números, de facto, são muitíssimo grandes. O Sr. Deputado perguntou sobre os pequenos agricultores e os jovens agricultores. Eu quero dizer, posso-lhe dar-lhe aqui os números. Por exemplo, começando com os jovens agricultores, foram apresentadas 5 mil candidaturas, já estão analisadas 3.302, que corresponde um investimento de 1.060.000 euros. Ora, destas candidaturas já estão decididas 1.071, destas 1.071 decididas foram decididas desfavoravelmente, ora, desfavoravelmente, deixa-me ver, os números são tão pequeninos.
São 761 milhões.
Exatamente, 701 milhões de investimento total, enfim, enviadas para contratação e já contratadas, que é o dado final, onde é que está, candidaturas com determinação, 1012 candidaturas, a que correspondem 356 milhões de euros de apoio. Portanto, e posso-lhe dar os números para os pequenos agricultores, enfim, este quadro, terei gosto em facultá-lo para todas as medidas e para todos os, para todas as medidas, como diz... Sim, mas como calcula, é muita informação. Ouça, se o tivesse ampliado, trazia um lençol enorme para aqui. Enfim, no computador ainda se consegue ir vendo com... Mas reconheço que não é fácil a leitura. Relativamente às medidas agroambientais, o Sr. Deputado pôs uma questão muito pertinente. Perguntou-me se seríamos modular e alterar as agroambientais. Era o que mais gostaríamos de poder fazer. Mas, como sabe, quando chegámos ao Governo, todas as medidas agroambientais estavam contratadas por 5 anos, com contratos firmados para 5 anos, que não podemos alterar e que excedem o orçamento que estava alocado a estas medidas em quase 200 milhões de euros. Portanto, não só não podemos abrir mais nenhuma candidatura, como tivemos de ir arranjar 200 milhões de euros para honrar os compromissos dos contratos que o Governo anterior havia firmado. Sem tirar dinheiro aos outros, porque a solução encontrada era ir retirar as outras medidas para reforçar estas, não é? Mas para não o fazer, para manter o orçamento que tinha sido decidido pelo Governo anterior em todas as outras medidas, o Estado, e esta era uma resposta que dava já à senhora engenheira, à senhora deputada Patrícia Fonseca, que ela prometeu se vamos rever as taxas de compartilhação. Senhora deputada, só lhe recomendo que leia o Diário da República do dia 26 de dezembro de 2016. Pronto, 2016, essa reprogramação financeira que foi comunicada a Bruxelas vai obrigar a que durante os próximos anos os contribuintes portugueses, o Orçamento de Estado, contribua com mais de 200 milhões de euros para que esses compromissos sejam honrados. O Sr. Deputado pôs também outra questão muito pertinente, é a perguntar se, relativamente às zonas desfavorecidas, se vamos reintroduzir-lhe a dimensão económica, que era um dos critérios utilizados no quadro comunitário anterior. Infelizmente, o novo regulamento comunitário acabou com essa designação e obrigou a que estas ajudas fossem para as zonas com constrangimentos naturais. O que quer dizer, estes apoios são para zonas com constrangimentos naturais. Constrangimentos naturais que foram desenhados, montanhas, zonas mais desertificadas, etc, etc. Portanto, a componente económica, o que pode parecer um absurdo, porque se houver uma região muito montanhosa, mas muito próspera, tem estes apoios, porque é uma região com constrangimentos naturais. E se houver uma região muito, aparentemente... boas condições naturais e não for próspera, bem, mas isto seria um absurdo, não é? Porque, em princípio, as regiões com maior prosperidade na agricultura são os solos mais férteis, são as zonas com melhores condições para a prática da agricultura. Mas, infelizmente, essa dimensão económica não é que o Governo não gostasse de poder introduzir, mas está totalmente impedido de fazer pelo regulamento comunitário. Depois o Sr. Deputado perguntou se, diz que fizemos uma reprogramação financeira nas florestas e tirámos medidas, dinheiro de umas medidas para as outras. Não é? O Sr. Deputado explicará, e é rigorosamente verdade. O que é que nós não fizemos? E é isso que tenho dito reiteradamente. O envelope financeiro das florestas tem para este período de programação 540 milhões de euros. Eu disse, o Governo não tirará um cêntimo às florestas. Não fará como o Governo anterior, que tirou 140 milhões de euros às florestas para distribuir por outras medidas do PDR. Portanto, nós não vamos tirar neste quadro. Agora, para reforçar o pacote florestal, teríamos de ir retirá-los a outras medidas. E é-nos muito difícil neste momento retirar ao investimento, onde há muitas intenções de investimento, seja nas explorações, seja na agroindústria. Não podemos ir retirá-las às agroambientais, que estão todas comprometidas. Não podemos ir retirá-lo ao regadio, porque ele é preciso para executar o nosso programa. Portanto, aquilo que nós vamos fazer, não vou ser demagogo e dizer que vamos tirar dinheiro de outras medidas para pôr na floresta, mas o meu compromisso de honra é não tirar um cêntimo das florestas, o que significa aumentar em mais de 140 milhões de euros aquilo que foi a dotação do quadro anterior para as florestas, sem prejuízo de outras fontes de financiamento que estamos a reforçar e que iremos ainda proximamente comprovar isso aqui no Parlamento quando discutimos o Orçamento de Estado, designadamente reforçando o Fundo Florestal Permanente para que outras fontes de financiamento possam acudir aos problemas da floresta, e iremos apresentar a Bruxelas, no contexto das calamidades que ocorreram com os incêndios, já na próxima semana, um draft com um conjunto de pedido de financiamento extraordinário, fora do quadro comunitário de apoio e fora dessa negociação, mas com um financiamento que vem, aliás, na sequência das conversações que o Sr. Primeiro-Ministro teve com o Comissário, com o Presidente Juncker, no último Conselho Europeu, vamos apresentar um pedido extraordinário, independentemente daquele pedido que já haviam formulado ao Fundo de Calamidades a partir de Pedrógão. Eu estou a ver, disse 10 a 15 minutos, não é? Pronto. Depois, Sr. Deputado Lima Costa disse várias coisas, a que eu já respondi. Olha, o Sr. Deputado Lima Costa manifesta agora muita preocupação com os muito pequenos agricultores afetados pelas calamidades. Foi muita pena, no governo anterior, quando ocorreram calamidades, essa preocupação não tivesse existido. Mas agora existiu. Agora existiu, o Sr. Deputado sabe, que em Pedrógão nós fizemos pagamentos até aos 1.000 euros, de uma forma muito, muito simplificada, fizemos entre os 1.000 e os 5.000, fora do quadro comunitário de apoio, e só financiámos os prejuízos acima de 5.000 euros. E estamos agora a ultimar o levantamento dos prejuízos para procurar ir tão longe quanto possível, não esquecendo seguramente os mais pequenos dos mais pequenos, aqueles que sempre foram esquecidos durante o tempo em que o governo que o senhor apoiou governou. Portanto, aquilo que aconteceu durante a sua governação, pode estar absolutamente tranquilo que não sucederá com estas calamidades. O senhor deputado também já respondia à questão dos seguros, disse que os seguros sim, reduzimos seguros para os grandes beneficiários e para que pudéssemos beneficiar mais pequenos beneficiários que estavam excluídos por esgotamento do envelope orçamental. O senhor deputado Pedro do Carmo perguntou se o PRODER foi executado a 100%. Não foi, senhor deputado. Em julho de 2015, o governo anterior fez uma festa a dizer que tinha executado o PRODER. Ou seja, a 3 meses das eleições, fez uma festa dizendo que tinha executado o PRODER. Simplesmente, quando fechámos as contas em fevereiro, constatámos que 20 milhões de euros foram devolvidos a Bruxelas por não execução. Portanto, o governo anterior não executou 100% do PRODER. O que lhe posso garantir que não acontecerá com este quadro comunitário de apoio, como não aconteceu com o quadro comunitário de apoio que eu geri quando fui ministro noutra ocasião, em que não só gastámos 100%, como ultrapassámos a dotação do programa, que na altura foi integralmente suportada pelo Orçamento de Estado. Portanto, a resposta é não, Sr. Deputado. O Governo anterior não executou o quadro de apoio à agricultura a 100%. Reforma da floresta, o senhor perguntou se iria haver redução. Não vai, obviamente, acabei de dizer. Peço desculpa, passei por cima. Não, o Sr. Deputado Carlos Matias foi a seguir. Sr. Deputado Carlos Matias, alteração das políticas. Não, eu tenho uma equipa renovada, mas a política é a mesma. A política é aquela que está plasmada no programa do Governo, com o qual nos comprometemos perante o Parlamento e perante os portugueses. Portanto, não há nenhuma alteração da linha política, obviamente. A nossa Bíblia é o programa do Governo, são os compromissos que assumimos com os nossos parceiros parlamentares e são, naturalmente, os compromissos em que os portugueses se reveiam. Incêndios, PDR, limpeza de matos, não houve falta de... Não, o senhor deputado diz, houve falta de dinheiro, e vários senhores deputados disseram, há falta de dinheiro nas medidas do PDR. E eu digo, não, senhor deputado, não há falta de dinheiro. Há excesso de candidaturas. Porque todas as candidaturas, todos os concursos têm uma dotação. É evidente que essa dotação, se houver candidaturas que excedem a dotação, algumas não podem ser aprovadas. E, felizmente para o país, infelizmente para os produtores, há muito mais candidatos do que verbas disponíveis no PDR, sendo que este envelope financeiro é negociado de 7 em 7 anos, como sabem. A negociação das perspectivas financeiras foi fechada em 2014 e será só reaberta na nova negociação. O Sr. Deputado falou dos declives e dos perigos da erosão. O que lhe posso dizer é que só este ano já abrimos uma candidatura de 10 milhões de euros em Pedrógão para este efeito, medida 814, dos quais estão aprovados 8 milhões. Olha, neste caso apareceram menos candidaturas do que a dotação, foi um dos poucos casos em que isso sucedeu. Depois, na segunda vaga de incêndios, abrimos uma nova candidatura com mais 13 milhões de euros para a prevenção estrutural e na próxima semana iremos abrir mais 15 milhões de euros para a prevenção estrutural nos últimos incêndios. Quer dizer que este ano, para estas medidas, algumas das quais já estão a ser executadas e são visíveis no terreno, alocámos 38 milhões de euros do PDR. Análise das candidaturas foram tidas em conta a especificidade das regiões. Ó, Sr. Deputado, todas as candidaturas são transparentes. O aviso de abertura, que é publicado no Diário da República, não é? No site do PDR, não é? Todas definem as condições e as decisões são tomadas cumprindo escrupulosamente todas as regras. Portanto, não há medidas para beneficiar ou para prejudicar nenhuma reunião. Há critérios que podem ser bons ou maus e que estamos sempre a procurar corrigir, mas todas as candidaturas são apreciadas à luz dos mesmos critérios objetivos. O Sr. Deputado diz que as candidaturas da medida 814 de 86 foram tardiamente aprovadas. É verdade, Sr. Deputado, foram tardiamente aprovadas, infelizmente algumas delas foram, e isso não voltará a repetir-se. E, portanto, e tirei consequências disso, no Ministério. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, só o que lhe posso dizer é o seguinte. Ai, estou a esgotar o tempo, que nem estou a dar tempo ao Presidente da CIDA. A senhora Deputada Patrícia Fonseca diz que a execução é fraca. Ó, senhora Deputada, a execução pode ser fraca, mas somos os terceiros melhores da União Europeia. Somos os terceiros, acho que no quadro anterior nunca esta posição foi ocupada. Ouça, e subimos, aproximámos do segundo, aproximámos da Irlanda, já estamos a 36, enquanto a Irlanda está a 39. Portanto, a senhora Deputada pode achar a execução muito fraquinha, não é? Mas estamos no pódio, não é? Eu também gostaria... Eu espero ainda poder chegar ao primeiro lugar, ainda espero chegar e ultrapassar a Irlanda. Talvez da próxima vez que aqui vier possamos apresentar melhores resultados ainda. Portanto, falou da taxa de comparticipação, já respondi. Animais, majoração das raças autóctones. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que as pessoas que perderam animais nestes incêndios, e infelizmente foram muitos, nós não temos esse levantamento ainda concluído, mas seguramente... mais entre 10 e 15 mil animais terão morrido, mas, como sabe, a regulamentação comunitária prevê que em casos de força maior, como é o caso, não há perda de apoio para os agricultores. Pronto, senhora Deputada, como é que pode majorar aqueles que ficam se o seu governo gastou o dinheiro todo? Não, vou pagar. Eu estou-lhe a dizer que aqueles que morreram, apesar de terem morrido, vão receber os apoios. No ano em causa vão. Muito bem. E na medida 622, não é? Nós compensamos essa perda e, portanto, o dinheiro que os agricultores vão receber pelos animais que morreram é o dinheiro que eles utilizarão, certamente, para adquirir novos animais, restituindo-se-lhe os direitos que tinham. Portanto, não há prejuízo sobre essa maneira. Eu peço desculpa, Sr. Deputado, de não ter tido, de ter gastado o tempo todo para não explicar a reprogramação das florestas, mas o Sr. Deputado, se tiver mais tempo a seguir, eu prescindo para que isso aconteça.
Aqui o Sr. Secretário de Estado também tem informações para nos prestar e o Sr. Ministro propôs que na próxima audição que vai haver imediatamente a seguir desconta o tempo do Governo e aguardamos o tempo ao Sr. Secretário de Estado. Pode ser assim então, Sr. Ministro? Por este acordo, Sr. Secretário de Estado, seja bem-vindo aqui à Comissão de Agricultura e Mar. Depois da sua ausência, é um regresso com muito gosto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. É um prazer estar de novo entre vós. Explicar muito rapidamente a reprogramação. Em primeiro lugar, reforçámos aquilo que eram as medidas com maior prevalência de interesse público. Isto é, reforçámos a medida 813 para fazer a defesa da floresta contra incêndios. E vamos fazer mais. Até agora, essa medida era aberta juntando fatores bióticos e fatores abióticos, portanto, pragas e doenças e a defesa da floresta contra incêndios, passamos a fazer anúncios separados. Portanto, uma coisa e outra separada, que é para ficar, e daremos prioridade à defesa da floresta contra incêndios. Em segundo lugar, como o Sr. Ministro disse, vamos regionalizar as medidas para equilibrar, reequilibrar, do ponto de vista territorial, aquilo que encontramos. Em terceiro lugar, vamos avançar com o plafonamento dos apoios. Até agora, o teto máximo eram 2,5 milhões de euros de fundos, o que permitia muitas vezes investimentos da ordem dos 5 milhões de euros. Vamos fazer o plafonamento máximo apoiado 2 milhões de euros para o setor público, portanto para as autarquias, para as IFES, equiparámos os baldios às IFES e, às autarquias, portanto foi uma das medidas que considerámos importantes, e vamos fazer o plafonamento de 1 milhão de euros investimento máximo para os investimentos individuais. Portanto, plafonamento que permite chegar a mais produtores florestais. Finalmente, vamos as taxas de comparticipação. Aumentámos a taxa de comparticipação na rede Natura 2000 e nas áreas protegidas, mais 5% daquilo que era a taxa média que havia. Mantivemos para as zonas de montanha e reduzimos para as restantes, regiões, portanto, dando prevalência também quer às áreas protegidas, quer às áreas de montanha. Portanto, são basicamente estes os princípios desta reprogramação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminou esta audição e vamos iniciar a audição que foi requerida pelo PEV, pelos Verdes, através da Sra. Deputada Heloísa Apolónia, que saúdo também pela sua presença aqui connosco. E, conforme acordado, e como aconteceu na primeira audição, a Sra. Deputada tem 2 minutos para introduzir o assunto. A Sra. Deputada... É um ponto de ordem à mesa, deputada?
Eu não sei se isto é uma figura regimental ou não, mas eu tinha ideia que o senhor secretário de Estado tinha dado uma informação que eu considero, que para mim é surpresa, acho que é um engano, e gostaria, se fosse possível, que esclarecesse relativamente aos investimentos nos baldios, mas pode ser fora, extra...
Oh, senhor deputada, eu...
Mas, de facto, foi uma surpresa mas, e acho
deputada,
que era relevante...
Sim, a Sra. Deputada faz a interpelação à mesa, aludindo que poderá ter havido um equívoco na intervenção do Sr. Secretário de Estado. Então, nós vamos, certamente com a concordância de todos os Srs. Deputados e, naturalmente, da Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Sr. Secretário de Estado, quero colocar a questão ao Sr. Secretário de Estado para poder esclarecer, então. Faz favor, obrigado.
Sr. Secretário de Estado, eu não sei se o acordo de parceria foi alterado, mas aquilo que estava estabelecido no acordo de parceria era que tudo o que é investimento em domínio não privado é feito pelo POCUR. Aliás, há uma recomendação da Assembleia da República aprovada aqui, proposta pelo CDS, nesse sentido. E por isso eu estranhei o Sr. Secretário de Estado estar a dizer que havia um teto máximo de 2 milhões de euros para investimentos de autarquias e de baldios, porque isso estava previsto no POCUR. E penso que era uma excelente oportunidade de não ir buscar dinheiro ao PDR e deixar o dinheiro do PDR para os privados, portanto, ou isto foi alterado ou há alguma confusão.
Bom, em primeiro lugar, as autarquias têm...
Muito obrigado. Eu pedia que o Sr. Estado esclarecesse o mais rápido possível, por favor. Muito obrigado. Tem a palavra.
Muito rápido. Em primeiro lugar, os baldios nunca tiveram acesso ao POCUR. As autarquias, sim. E, portanto, as autarquias têm acesso a todas as medidas florestais do PDR 2020. E, portanto, aquilo que fizemos é que as autarquias tinham mais do que os restantes e o que fizemos foi igualar autarquias IFES e baldios.
Muito obrigado. Penso que a senhora deputada está esclarecida. E agora sim, então, vamos entrar na segunda audição. A segunda audição é requerida pelos Verdes, na pessoa da Sra. Deputada Heloísa Apolónia. Tem a ver com a questão da seca severa ou extrema que está a verificar no território nacional. Queria informar a Sra. Deputada Heloísa Apolónia que tem 2 minutos para introduzir o assunto. Depois o Sr. Ministro responde, ou faz... 10 minutos, Sr. Ministro. Depois a Sra. Deputada será a primeira a intervir novamente, com 5 minutos, e todos os grupos parlamentares ao mesmo tempo que tem a Sra. Deputada. Portanto, tem duas intervenções. Uma inicial, 2 minutos, para introduzir o tema, e depois outra a seguir ao Sr. Ministro, 5 minutos, para comentar e fazer perguntas que muito bem entender. Isto é o que está acordado entre a mesa e os coordenadores, a nova grelha. Não haverá uma segunda ronda também. Senhores deputados, pergunto, mantemos a mesma situação? Não há segunda ronda. PSD, PS, Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Patrícia Fonseca também, e Sr. Deputado João Ramos, Sra. Deputada Elisa Apolónia também concorda. Então tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónia, faz favor.
Antes disso, só para eu perceber, na ronda que vai haver em todos os partidos, eu sou a primeira a falar.
Agora a Sra. Deputada tem 2 minutos para introduzir o assunto, o requerimento. Mas depois tem 5 minutos, depois do Sr. Ministro tem 5 minutos para colocar a pergunta, se entender.
É que eu acho que valeria a pena enquadrar o tema, e daí que eu preferisse enquadrar o tema nos 5 minutos, porque nos 2 minutos não dá. De modo que vou fazer esta...
É só uma apresentação, é só uma apresentação. Os 2 minutos é para uma apresentação.
Esta audição parlamentar dá-se pela razão dos Verdes terem apresentado uma declaração política no plenário da Assembleia da República, demonstrando uma forte preocupação relativamente à seca que o país está a viver, e nessa mesma declaração política os Verdes anunciaram que chamariam o Sr. Ministro da Agricultura e também o Sr. Ministro do Ambiente ao Parlamento, às respectivas comissões, no sentido de nos prestarem alguns esclarecimentos sobre a matéria, e porque consideramos que o Parlamento, sei que o Sr. Ministro esteve cá em junho, se não estou em erro, também a prestar esclarecimentos sobre esta matéria, mas porque o Parlamento se deve inteirar de uma forma atualizada e permanente sobre um problema que de facto está a afetar enormemente o país. A pergunta concreta que eu lhe quero fazer, e se calhar aproveito esta primeiríssima ronda para obter algum esclarecimento do Sr. Ministro, eu no fundo estou aqui a procurar ser porta-voz de muitas vozes que chegam à Assembleia da República dizendo: os agricultores não estão a receber os apoios que o Sr. Ministro prometeu para fazer frente ao problema da seca. Chegando estas vozes à Assembleia da República, eu, no meu direito, evidentemente, confronto o Sr. Ministro e espero esclarecimentos relativamente a esta matéria. Guardo-me para a segunda ronda, para depois fazer então outras considerações que entendo necessárias. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai agora usar a palavra o Sr. Ministro, tem 10 minutos para responder genericamente e naturalmente depois seguem os Srs. Deputados. Muito obrigado.
Sim, Sra. Deputada, tendo feito a pergunta nos termos que o fez, eu agradeço-lhe duplamente, porque de facto, se chegaram informações, essas informações estão muito distorcidas, porque não correspondem minimamente à verdade. Até agora, o Governo tem cumprido e vai cumprir todas as medidas que anunciou e que rapidamente lhe enumerei quais são. As medidas que tomámos foi, desde logo, a criação de uma comissão interministerial permanente, composta de 8 ministros. Foi uma resolução publicada em 7 de junho no Diário da República. Esta comissão reuniu umas semanas depois, tomou algumas medidas, entretanto o fenómeno agravou-se. Essa comissão tem também a ela associada uma comissão técnica, composta pelos dirigentes máximos dos organismos de vários ministérios. Essa comissão acabou de reunir esta semana mesmo, outra vez, convidando até as organizações de agricultores a estarem presentes, para preparar a reunião ministerial que vai ter lugar de novo na próxima segunda-feira, para, em função do levantamento da situação, ver que medidas adicionais se justificam, face a uma situação que tem vindo a agravar-se e que, infelizmente, as previsões atmosféricas nos deixam as maiores preocupações para o futuro próximo. E, portanto, teremos de pensar numa perspectiva de mais longo prazo. Bem, uma das medidas que eu tomei, ou que o Governo tomou, foi pedir à Comissão Europeia que autorizasse a antecipação dos pagamentos da PAC, que tem lugar regulamentarmente em dezembro, para outubro, por forma a ajudar a tesouraria dos agricultores. Portanto, não são novos pagamentos, mas para quem vive estes momentos tão difíceis que os agricultores vivem, receber antecipadamente apoios é um apoio de tesouraria importante. Vamos pagar no dia 30, que é na próxima segunda-feira, vamos pagar 530 milhões de euros. Na próxima segunda-feira, daqui por 3 dias, estarão na conta dos agricultores 490 milhões de euros do primeiro pilar e cerca de outros 40 milhões de pagamento de outras medidas da PAC que vão ser pagos no mesmo dia. Portanto, eu tinha permitido, o regulamento comunitário, por causa dos controlos, só permite que os pagamentos se façam na segunda quinzena de outubro, porque só podem fazer-se pagamentos depois de efetuados os controlos regulamentares. E, portanto, foi necessário concluir os controlos obrigatórios e, portanto, desencadear os procedimentos e, portanto, no dia 30, estes montantes terão a pagamento, digamos, serão depositados na conta dos agricultores. Portanto, trata-se de um volume de meios financeiros muito considerável. Depois, nós decidimos também, conseguimos algumas derrogações da União Europeia. designadamente a possibilidade de pastoreio de zonas que eram interditas, as chamadas zonas de interesse ecológico, que não poderiam ser pastoreadas, mas dadas as circunstâncias, se autorizou o pastoreio. Assim como se há algumas derrogações para o cumprimento das práticas de greening, que são as condições que determinam os pagamentos no primeiro pilar, que os agricultores, face às atividades, seriam penalizados e, portanto, a Comissão autorizou-nos a não penalizar, mesmo com incumprimento destas regras. Há alguma flexibilização das regras das medidas agro e silvoambientais, a agricultura biológica, a proteção integrada, a conservação do solo, uso eficiente da água, um conjunto de medidas que também a situação de seca levaria ao incumprimento e cujo incumprimento não implicará nenhuma penalização. Ainda, portanto, sobre regras da condicionalidade, portanto, são questões técnicas, mas que incumbrem penalizações. Depois, decidimos, para acorrer às explorações agrícolas que têm dificuldades com o abebramento dos animais, começámos logo desde outubro do ano passado, quando a situação de seca se começou a agudizar, abrimos primeiro em 9 concelhos do Distrito de Beja um concurso para apoiar investimentos na captação e no transporte de água. Depois alargámos depois estas medidas aos 3 distritos alentejanos, Évora, Beja e Porto Alegre. Depois, mais tarde, 1 ou 2 meses depois, alargámos a Guarda, a Castelo Branco, Guarda e Bragança. E depois alargámos a alguns concelhos do Distrito de Santarém e a alguns concelhos do Distrito de Faro. Ou seja, à medida que foi havendo sinalização de explorações agrícolas sem água, fomos abrindo as candidaturas neste momento. Portanto, o conjunto dos concursos 14 corresponde a 14,3 milhões de euros e estão neste momento aprovadas, foram apresentadas 227 candidaturas só no primeiro concurso. No primeiro concurso, para os 9 municípios, foram apresentadas 227 candidaturas e aprovadas 204. Portanto, este concurso tinha 3 milhões de euros, portanto, ele foi sucessivamente subindo, não é? Estarei em condição de lhe dar os dados todos dos concursos de candidatos para o abebramento. Portanto, trata-se de fazer perfurações onde ambientalmente isso é possível, não é? Porque em muitos casos há algumas queixas dos agricultores que afinal o Ministério da Agricultura aprovou o furo e o Ministério do Ambiente não deixa. Mas é porque fazendo o furo não tem água, não é? Portanto, a primeira é captações onde é técnica e ambientalmente adequado perfurar. Onde isso não é possível, financiamos o transporte. Portanto, os reboques com cisterna, tubos, motores, enfim, tudo o que sirva para o transporte de água. Portanto, a medida vai para o transporte e para a perfuração. Pronto, de qualquer modo, olha, estamos aqui, terei gosto, se quiserem, em dedicar, tanto conselho por conselho, o número de candidaturas que foram aprovadas em todos eles. E tenho dito e continuo a dizer, se a situação se agravar, ampliaremos até ao limite da totalidade do território este tipo de apoio, se ele, infelizmente, vier a ser necessário. De qualquer modo, estão, neste momento, foram alocados 14,3 milhões de euros. Portanto, a água do Alqueva, é verdade, baixámos em 30% a água para a agricultura. Como? O preço da água do Alqueva, portanto, baixámos logo no mês de abril, maio, por aí, abrimos em 30%. Adotámos uma medida que foi aquelas organizações de produtores que, para terem ajuda, tinham de ter um volume mínimo de produção comercializada e que tiveram baixas de produção e, portanto, seriam penalizadas. Baixámos esses limites mínimos para que, com menos produção comercializada, desse a receber as ajudas. E hoje mesmo foi assinado pelo Sr. Ministro das Finanças e espero que esteja amanhã publicado no Diário da República. Penso que ser de um dia para o outro, não é? Portanto, uma linha de crédito de 5 milhões de euros para a alimentação animal, aberta a todos os produtores do continente, que permite, é uma linha de crédito que é com garantia do Estado, portanto o Estado suporta os custos da garantia e da bonificação de juros, ela, com um ano de carência, portanto há 2 anos, e essa atribuição será em função do efetivo pecuário. O volume de crédito pode ser equivalente ao número de cabeças de gado, 180 euros por cada bovino e 40, e 40 por ovino ou caprino. Portanto, é uma ajuda reembolsável. Não é? E também medidas para a apicultura. Está na linha de crédito também, exatamente. Portanto, uma vez que as abelhas também são um efetivo pecuário. Não é? E portanto, como? Algumas. Portanto, estas são basicamente as medidas de apoio à seca que estão neste momento em execução. Não é que a que se acrescentam agora as medidas adicionais para a zona dos incêndios, que visam também a alimentação animal e que visam algumas outras medidas de apoio para os agricultores destas zonas. Como?
Sr. Ministro.
Quando vai continuar?
Não, portanto, estas são as minhas.
Sim, senhora. Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada Heloísa Apolónia, tem de novo a palavra. Agora tem 5 minutos. Deixa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o que eu gostava de lhe dizer, e isto colocou-se a propósito da matéria dos fogos florestais e das tragédias a que todos assistimos neste ano, e pode colocar-se também a propósito da questão da seca e da nossa atitude reativa e não proativa. O que é que eu quero dizer com isto? Que há muitos e muitos anos que nós sabemos que o fenómeno das alterações climáticas tem tendência para se agravar. E se é verdade que já acabámos por dar alguns passos na nossa organização social, digamos assim, ainda não os suficientes, mas já se deu alguns passos no sentido de contribuir para a mitigação do fenómeno das alterações climáticas e neste sentido que é com a redução ao nível nacional das emissões de gases com efeito de estufa, a verdade é que não temos dado passos rigorosamente nenhuns no sentido da adaptação ao fenómeno das alterações climáticas. E ele está aí. Isto que nós estamos todos a viver é também resultado, não só evidentemente, mas também resultado concreto, e estamos a senti-lo na pele, do aquecimento global do planeta e do facto de não termos tomado medidas de adaptação e termos levado esta matéria mais como uma questão teórica do que propriamente prática. E o que nós sabemos, doravante, é que estes extremos climáticos se vão agravar. E, portanto, a seca vai ser uma coisa comum entre nós. Aquilo que os verdes pedem desde já é que nós mudemos o paradigma da reatividade para a proatividade. Pronto. Isso requer, de facto, uma opção política nesse sentido. É verdade que o Governo, desde abril, maio, que está, pelo menos publicamente, que disse que está atento a esta questão da seca, porque ela já era previsível. Em setembro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera dá a conhecer ao país que 81% do território continental está em seca severa e 7,4% em seca extrema. Portanto, isto é uma brutalidade, é praticamente todo o território a sofrer esta condicionante efetiva. Ora, isto tem efeitos concretos, designadamente ao nível da agricultura. Os agricultores dizem que ou salientam mesmo que não se lembram de um ano tão extremo com esta condicionante tão dramático como aconteceu este ano, com repercussões concretas nas suas explorações agrícolas. E, portanto, nesse sentido, os prejuízos são efetivamente enormes. Agora o Sr. Ministro diz assim, elencou aqui um conjunto de medidas que tomou, que são algumas medidas de exceção, digamos assim, onde não se podia realizar, digamos assim, o pastoreio passa a poder-se realizar, onde não se podia fazer um furo passa a poder fazer-se, e pronto. E depois, relativamente aos apoios financeiros, digamos assim, aquilo que o Sr. Ministro diz é solicitamos a antecipação de ajudas para que as pessoas possam agora ter disponível esse montante financeiro para poder acudir às suas necessidades. Ora, esses apoios era aquilo que os agricultores contariam receber mais à frente, não é verdade? E vem, agora o que eu gostava que o Sr. Ministro percebesse no meu raciocínio é este. Antecipar um apoio é muito diferente de dar um apoio extraordinário. Pronto, exatamente.
Posso ter a certeza.
Posso ter a certeza, exatamente. Mas é isso que os agricultores também sentem. E, portanto, face a uma situação extraordinária, os agricultores consideram que seria justo que esse apoio extraordinário pudesse chegar, porque depois toda a linha de produção, digamos assim, tudo aquilo que pretendiam contar para a sua produção, quer dizer, antecipar é gastar agora e não gastar depois. E, portanto, ou entendemos a excepcionalidade do facto e agimos em função dessa excepcionalidade, ou então estamos, de facto, a comprometer a atividade de vários agricultores do nosso país. Agora, de facto, quando eu digo que nós não temos tido uma política de adaptação ao fenómeno das alterações climáticas, digo, por exemplo, que pegando na realidade do Alentejo, que o Sr. Ministro certamente conhece muito bem, na realidade do Alentejo, nós fizemos uma opção, digamos assim, ou pelo menos aquilo que está disseminado, digamos assim, é uma verdadeira agricultura intensiva, o olival intensivo e super intensivo. Eu até gostava que o Sr. Ministro, porque eu não tenho esse dado, nem fui à procura, mas o que é que representa em termos de ocupação nesta área vastíssima, por exemplo, que é o Alentejo? É bastante significativo. E isto significa opções de práticas agrícolas, de culturas, que de facto não se compaginam com aquelas que são as nossas necessidades práticas, designadamente em termos de gasto de água. Mas, Sr. Ministro, ou seja, as nossas opções de práticas agrícolas também têm que sofrer uma adaptação àquela que é a nossa realidade, adaptação ao fenómeno das alterações climáticas. Mais, nós temos um Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 e este plano não tem passado do papel. Ele tem medidas concretas para o setor da agricultura, designadamente ao nível da rega, tem um conjunto substancial de determinações, mas o plano não está de facto concretizado em boa medida. 2012-2020, nós estamos em 2017. E, portanto, Sr. Ministro, é isto que nós temos andado a marcar passo. E nós estamos, de facto, a marcar passo e, por este déficit de adaptação, estamos a entrar em algumas realidades que vêm depois criar uma bola de neve. Porque aquilo que se está a passar relativamente aos prejuízos na agricultura leva a que tenhamos que importar mais alimentos. Importar mais alimentos significa fazer mais transporte, significa emitir mais gases com efeito de estufa. Eu termino já, Sr. Presidente. Este problema contribuiu também para a brutalidade dos fogos florestais com os efeitos trágicos que teve. Mas a componente fogo florestal e ligado ao conjunto das emissões de gases com efeito de estufa é também uma brutalidade no aumento dos níveis de emissões em Portugal. Uma brutalidade mesmo. E depois a falta de água, por seu lado, remete o país também ao nível da rede eletroprodutora para as centrais termoelétricas a carvão e para as de ciclo combinado a gás, fazendo escalar brutalmente o volume de gases com efeito de estufa. Ou seja, através da não adaptação, nós estamos também a prejudicar a mitigação do fenómeno das alterações climáticas. O Ministério da Agricultura tem um contributo importante a dar neste aspecto e, no fundo, portanto, Sr. Ministro, eram estes os esclarecimentos que nós também pretendíamos. Muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente.
Tenho que agradecer, muito obrigado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Crespo. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Presidente da Autoridade de Gestão. Sr. Ministro, a sua intervenção durante a tarde, nas duas audições, reconduz-nos a duas dimensões. Portanto, a dimensão do edifício, que o Sr. Ministro enumerou. Portanto, e aí o problema da comunicação não tem sido problema do Ministério, em relação à comunicação tem funcionado bem, portanto, nós ouvimos sucessivamente...
Sr. Deputado, não se importa de encostar o micro,
que o Sr. Ministro está a ouvir. Os apoios, tem adotado medidas, portanto, ao nível da comunicação tem estado perfeito. O problema é ao nível dos resultados, Sr. Ministro, é que os resultados são uma frustração, portanto, são uma frustração e não somos nós que a dizemos, somos nós que o dizemos, quem o diz é o setor. São os agricultores. Portanto, aí é que, de facto, se verifica essa frustração. Porque nós temos ouvido, ao longo da tarde, o Sr. Ministro a queixar-se de... O Sr. Ministro, mas o governo é para governar. Portanto, e os governos sucedem-se uns aos outros. E o Sr. Ministro queixa-se da falta de dinheiro exatamente por aquilo que diz que o setor tem, que é dinâmica. Portanto, o governo anterior introduziu dinâmica no setor que leva o seu ministro a queixar-se da falta de dinheiro para essa dinâmica do setor. Portanto, vamos a ver se nos entendemos ao seu ministro. Porque, de facto, aquilo que são os resultados. E o seu ministro enumerou-os. Já viu, mas estamos quase em novembro. O seu ministro construiu este edifício todo, que também é importante, do Ministério, da criação da Comissão Técnica, da Comissão da Seca, e declarou a seca severa em 30 de junho de 2017. E agora é que o seu ministro está a anunciar medidas, algumas antecipações. Estamos em novembro. O seu ministro estava à espera que não houvesse seca, não é? Portanto, se demorou este tempo todo a implementar as medidas, estava à espera que não existisse seca. Aliás, aquela medida que o senhor ministro anunciou logo a abrir, não é medida nenhuma destinada à seca, é uma medida que tem acontecido sucessivamente nos últimos anos e tem acontecido para os outros países, que é a possibilidade de antecipação exatamente para esta altura, e que não foi para Portugal, foi para os outros países também, mais 7 ou 8 países, tanto que são as ajudas anuais normais. Portanto, se não fosse isso, o senhor ministro é que estava a não cumprir aquilo que era a prática que tem vindo a ser instituída ao longo dos últimos anos. Portanto, aí, ó senhor ministro, portanto, isso não há volta a dar-lhe. Portanto, de facto, foi importante o edifício que o Ministério construiu, das resoluções e os despachos, foi importante isso, mas devia-se ter começado a partir do momento em que declarou a seca severa em 30 de junho de 2017. Mas depois, a partir daí, foi um hiato imenso de tempo em que praticamente não foi feito nada. Portanto, a não ser a monitorização, de facto, a monitorização foi feita. A monitorização foi feita e deram resultados em que o governo teria que ser consonante com os resultados que foram apresentados. Portanto, quanto ao nível dos cereais de outono, dos prados, das culturas de primavera, das culturas arbóreas, do abebramento e da apicultura, verificámos que os problemas se iam acentuando e agravando ao longo deste tempo. Portanto, passou julho, agosto, setembro, quase outubro, e o senhor ministro agora, aquilo que nos dá é uma manchinha de quase nada. Portanto, mal feito fora que não existisse nada no princípio de novembro. Portanto, de facto, é muito pouco aquilo que foi feito em relação a estas matérias. Mas existem muitas, e o Ministério de certeza que foi receptáculo de muitas propostas que ainda não estão contempladas e que tecnicamente fazem sentido e que podem ser e que o Governo pode assumir, como sejam a manutenção para o ano de 2018 das medidas preparadas e executadas para a mitigação dos efeitos da seca em 2017, a avaliação da possibilidade da flexibilização dos minis, o reforço relativo à operação do 322. O Sr. Ministro diz-nos que a questão do abombramento foi atendida, mas, entretanto, o problema estendeu-se a muito mais outras áreas. Existem inúmeras regiões do país que estão a sentir esse problema, portanto, e essa medida tem que ser reforçada. Portanto, e depois existem, ao nível burocrático, muitas outras medidas que são importantes e que, de facto, o Ministério também deveria dar resposta. Portanto, uma vez que estamos numa situação de exceção, o Ministério devia dar resposta. Portanto, ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro, aproveitando a influência e o peso político, devia também conseguir que o Orçamento de Estado reforçasse medidas do PDR. Portanto, isso era o mínimo que se exigia, tendo existido, de facto, várias situações de exceção. Portanto, temos a questão dos incêndios, temos a questão da seca, portanto, fazia todo o sentido que, de facto, o PDR visse o seu pacote financeiro reforçado e o orçamento reforçado, portanto, e continua fechado ao fim deste tempo todo. Portanto, estamos um pouco com uma seca. Portanto, vamos resolver o problema, ou então vamos esperar que as coisas corram bem, que tenhamos sorte, mas o passado recente diz-nos que às vezes o azar bate-nos à porta. O azar às vezes bate-nos à porta e depois não é depois do azar nos bater à porta, porque se não atendermos à resolução de muitas destas questões, toda esta dinâmica, todo esse problema de dinheiro que o Sr. Ministro tem, depois com a perda de capacidade produtiva, todas essas situações, se calhar resolvem um problema, mas resolvem pela negativa. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, em primeiro lugar, e numa questão prévia, gostaria de dizer que acompanho muito da reflexão que foi feita por a senhora deputada do Partido Ecologista Os Verdes, e de que efetivamente temos que repensar por constatar que estas secas severas e extremas são ciclicamente cada vez num ciclo mais curto e temos que estar despertos para essa situação e todos temos que ter uma preocupação acrescida e isso nunca é demais falar e penso que na Comissão de Acompanhamento é uma das questões que tem vindo a ser aflorada. Depois, entrando concretamente na questão do requerimento, e o Sr. Deputado Cristóvão Norte vai-me desculpar, mas... Crespo, peço desculpa. Vai-me desculpar, mas deve viver num país diferente daquele onde nós vivemos. Em primeiro lugar, porque começou a dizer que o Sr. Ministro estava a queixar-se. Eu não ouvi o Sr. Ministro queixar-se. Ponto. Segunda questão. Estamos aqui a falar da seca que se agravou. Mas já tivemos aqui o ano passado, onde o Sr. Ministro anunciou um conjunto de medidas. E não fosse elas estarem a ser aplicadas, seria uma tragédia muito maior. Porque eu recordo-me que há um ano atrás, trouxe aqui de concelhos onde já não havia água para o abastecimento de animais. Foi com essas captações, foi com esses projetos que os animais têm tido abastecimento. E não chegou a uma situação tão trágica. Ou seja, a seca tem-se vindo a agravar e tem sido acompanhando a gravidade da situação. Por isso não há nada de novo. E eu no terreno tenho acompanhado que tem sido assim. Ponto. Não é também? Tem sido assim. Pois. Segunda questão. Segunda questão que temos vindo aqui a falar, viemos aqui com medidas novas, com situações novas. Com a questão que o Sr. Ministro falou dos 10 milhões de euros. Com a questão da linha de crédito, porque as outras questões que têm sido reivindicadas por as associações de agricultores têm sido falado ponto por ponto e está ultrapassado, porque isso é que é a verdade dos factos. A questão que foi aqui mais uma vez aflorada, se os senhores tivessem tido preocupação com a Alqueva, se os senhores tivessem querido fazer a Alqueva, se tivessem tido, se calhar o Alentejo não estava numa situação de seca como está, porque ainda falta ligar uma barragem, falta ligar a barragem da Rocha também à Alqueva. E já estão a ser feitos os estudos prévios. E com a medida que foi aqui anunciada, que já foi falada mais do que uma vez, de poder ir ao plano Juncker, para conseguir efetivamente também trazer para essa zona, para essa região do Campo Branco, também água e poder comatar a seca. Isso é que é preciso falar. Mas termino e acrescento, porque isso é que é preciso. É preciso falar. E a Sra. Deputada Elisa Apolónia também aqui aflorou um conjunto de questões que temos que estar proativamente a trabalhar. E sabe, eu fui ler, porque a seca não vem só hoje, eu fui ler um conjunto de medidas de apoio à agricultura portuguesa da seca de 2012. E li, ainda bem que li, Sra. Deputada, li. E sabe o que é que li? E quase todas estão a ser aplicadas. Com exceção, sim, quase todas. Com exceção, sabe o que é que eu digo quase todas? Com exceção. Medidas de médio e longo prazo, aquelas que o seu governo devia ter implementado. E sabe quantas implementou? Zero, Sra. Deputada, zero. Olhe, reforço da investigação no desenvolvimento de técnicas culturais conducentes à economia de água e introdução de novas tecnologias de regadio. Zero. Essas, a longo prazo, para efetivamente, não, a médio, que fossem, se tivessem sido implementadas em 2012, ou pelo menos dadas, Sr. Deputada, era o seu trabalho da altura, eram as recomendações que tinha, era evitar que chegássemos 4 anos depois ter uma situação grave. Essas é que efetivamente nenhuma delas, e tenho aqui o relatório todo, nenhuma delas foram implementadas.
Sr. Deputado, não se importa de... pedi aos colegas para deixarem... Não conseguimos ouvir?
Pois, Sr. Presidente, é que isto é como... começam a falar alto. Só para concluir. Não, eu pergunto claramente, Sr. Ministro, quando chegou ao Ministério, estava alguma medida implementada no que tinha a ver com formação profissional para agricultores subordinada ao tema de gestão da rega e poupança de água? É importante, porque estava em 2012 a recomendação por uma associação de agricultores no combate à seca. Se tivesse sido feito esse trabalho, não tínhamos chegado a isso. Tinham pedido a continuidade. Essa é que é a verdade. E isso é que está esquecido. Por isso, peço-lhe, Sra. Deputada, que esteja também um bocadinho atenta às medidas que estão a ser implementadas e àquilo que devia ter sido feito e não foi feito. Por isso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para vir para aqui, para além da percepção generalizada que existe uma seca grave, recolhi alguns dados, que eu penso que são acessíveis a todos e que certamente também terão recolhido. Quase 79% de Portugal continental estava em julho em situação de seca severa e extrema, segundo o boletim climatológico do Instituto do IPMA, que caracterizou aquele mês de julho como quente e muito seco. O boletim que ontem estava disponível na página do Instituto do Mar e da Atmosfera indica que no final do mês de julho cerca de 80% de Portugal continental estava em seca severa e extrema. Em 31 de agosto, mais recentemente, cerca de 60% do território estava em seca severa. Segundo dados do IPMA, os valores da percentagem de água no solo abaixo do Tejo são inferiores a 10% no final de setembro. Sabemos também que, de acordo que nos diversos cenários das alterações climáticas, fenómenos como aquele que estão a acontecer este ano tendem a ser recorrentes. Portanto, eu tinha aqui, vou ser muito breve, tinha aqui um conjunto pequeno de questões para colocar ao Sr. Ministro. E a primeira é se o Governo está a pensar e irá ou não criar e implementar um sistema de extensão agroflorestal que envolva técnicos do Ministério da Agricultura, dos centros de investigação e das organizações de produtores, de forma a incentivar a adoção de culturas e práticas adequadas aos desafios destas alterações climáticas. Porque, como aliás foi referido já por colegas anteriormente, são fenómenos que tendem a ser mais frequentes e, portanto, para além daquilo que está a ser feito para acorrer a uma situação concreta, temos que pensar, de facto, em alterar as práticas de cultivo. Depois, pergunto-se, muito concretamente, no que se refere ao regadio, se estão a ser aumentadas as verbas canalizadas para os regadios tradicionais e para os novos regadios, particularmente atingidos pelas circunstâncias desta seca. Depois, a seca e o baixo nível do curso dos rios está a ter uma consequência pouco falada, que é o baixo curso dos rios está a fazer com que haja salinização cada vez mais a montante dos rios. Concretamente, na região de que eu venho, que é o distrito de Santarém, cada vez a salinização vai mais acima no curso do rio. Já vai a Salvaterra, já ultrapassa Benavente, e portanto isto tem que ser olhado, é um problema grave. Já não falo na salinização dos terrenos do lixo, porque esse, enfim, o curso é inteiramente nacional, mas neste caso tem a ver com o cumprimento da Convenção da Albufeira e a necessidade de mínimos ecológicos, porque isto, para além de tudo as repercussões ao nível ambiental, tem óbvias consequências também ao nível da agricultura, em particular na salinização de terrenos que cada vez é mais alargada nos terrenos do Baixo Ribatejo. Depois, há um outro dado, eu sei que são tomadas medidas de recurso e elas são bem tomadas e devem ser tomadas, mas se calhar era tempo de pensar em medidas de mais largo alcance que abram a novas soluções mais exigentes do ponto de vista ambiental. E só deixava para reflexão o seguinte número. Anualmente, o Rio Minho lança para o mar 12.800 hectómetros cúbicos de água doce. O Rio Lima, 2.500 hectómetros cúbicos de água doce. O Rio Douro lança no mar 22.900 hectómetros cúbicos de água doce. E o Tejo lança no mar anualmente 17.100 hectómetros cúbicos de água doce. No total, estes rios lançam anualmente no mar 45.300 hectómetros cúbicos de água doce. 45.300. A barragem do Alqueva aflui em só 6.600 hectómetros cúbicos por ano. Isto é, há muita água doce que nós não estamos a aproveitar. E, portanto, sabendo que não é uma solução para este ano, nem para amanhã, nem se calhar para o ano que vem, mas valeria a pena começar a pensar numa forma que seja técnica, económica e ambientalmente sustentável e sustentada, pensar em aproveitar toda esta água que se perde, de modo a que fosse canalizada para aproveitamento. Finalmente, uma curiosidade que eu acrescentei, o Sr. Ministro fez uma referência de en passant às medidas para a agricultura, para a apicultura, já agora se pudesse dizer exatamente que medidas é que foram tomadas, eu gostaria de ouvir. E por fim, registo, e é o registo mesmo final, que ao contrário da sua antecessora, o Sr. Ministro Capoulas Santos não recomendou para rezarmos que chova. Eu anoto essa falta de fé.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, novamente. Sr. Ministro, de facto, quero agradecer ao PEF ter apresentado este requerimento, que é muito a propósito, é muito oportuno. Já, aliás, no final do mês de abril, o CDS tinha apresentado um requerimento sobre este mesmo tema, a seca, e o Sr. Ministro veio aqui ao Parlamento 2 meses depois, no final de junho. No final de junho, já, ou seja, desde o final do mês de abril, que já o CDS tinha manifestado preocupações com a situação de seca em Portugal. Quando o Sr. Ministro cá veio, em junho, o CDS ainda mais preocupado estava. Levantámos um conjunto de situações e o Sr. Ministro desvalorizou a situação de seca em que estávamos e, aliás, dizia até, eu vou citar para não dizer errado, quer dizer que a doutora Cristas aparentemente acha que o Governo devia adotar, numa situação que não tem nada a ver com aquela de 2012, as medidas que ela eventualmente terá adotado, como se houvesse um receituário que se aplica com 5 anos de antecedência. Disse o Sr. Ministro e sublinhou que iria adotar as medidas consoante a evolução de um fenómeno que é progressivo e que vai tendo diversas consequências. Não, e portanto, que o nosso pedido era um conjunto de absurdos. Eu estou a relembrar esta situação porque, de facto, Sr. Ministro, e o deputado Pedro do Carmo fez muito bem em lembrar as medidas que o Governo anterior aplicou em 2012, porque o Sr. Deputado foi falar de uma medida de longo prazo. Sr. Deputado, se o Governo tivesse começado a aplicar medidas de longo prazo, como é óbvio, quando há um problema grave, tem de se aplicar primeiro as medidas de curto prazo. E as medidas de curto prazo, e o Sr. Ministro adotou um conjunto de medidas, e bem, Sr. Ministro, as medidas que o Sr. adotou são boas medidas. Antecipação dos pagamentos das ajudas, é uma ajuda aos agricultores, mas como disse a deputada Eloísa Polónia, e muito bem, uma antecipação de uma ajuda não é dar uma ajuda. E por isso, o CDS, aquilo que tem vindo a reiterar e que pediu e que chamou a atenção do Sr. Ministro na altura em junho e que, pelos vistos, o Sr. Ministro achou inoportuno, porque o país não estava, apesar de estar em junho de 2017, tínhamos o território, 79,6% do território em seca severa e extrema, as duas secas, e atualmente temos o território em 88,4% em seca severa extrema. Apesar disso, na altura, com 79%, quase 80% do território em seca extrema, o Sr. Ministro achou que não era razão. Com uma agravante, é que nós estávamos em junho e, portanto, a quantidade de água que é expectável que chova de junho até setembro não é muita. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, é para quando é que os agricultores, o Sr. Ministro agora anunciou uma linha de crédito. A linha de crédito é uma medida boa, mas... Para quem tem, honestamente, a medida de crédito não vai servir a ninguém, porque os agricultores que estiverem com dificuldades financeiras, a banca não lhes vai emprestar dinheiro. Uma linha de crédito é um empréstimo, ele empresta dinheiro que o agricultor tem de devolver passado 2 anos. Portanto, o que os agricultores querem é uma ajuda, e aquilo, relembrando as medidas que o governo anterior aplicou na seca 2012, as de curto prazo, são aquelas que têm efetiva impacto na tesouraria dos agricultores. Foi a isenção da taxa dos recursos hídricos. Sr. Ministro, os agricultores este ano tiveram um enorme aumento dos custos de produção porque tiveram de regar durante mais tempo, tiveram de pagar mais eletricidade. Porquê que não há uma ajuda, um apoio à eletricidade verde, só excepcionalmente este ano? Porquê que não há? Os agricultores tiveram de regar em períodos em que não é habitual regarem, tiveram de antecipar as regas e tiveram de prolongar as regas. Porquê que não é dada este ano, excepcionalmente, uma isenção da taxa de recursos hídricos aos agricultores? Porquê que, por exemplo, só para citar alguns exemplos, porquê que não é dada uma ajuda, um pagamento à alimentação animal, que em 2012 foi dado 30 euros por vaca 30 euros dado, subsídio, fundo perdido, 30 euros por vaca e 9 euros, 8 ou 9 euros por ovino e caprino. 9 euros por ovino e caprino. Foram dados e, tendo em conta, dentro da transparência que existe atualmente e que existia já à data, no relatório que o deputado Pedro do Carmo, penso que é o mesmo, citou, que está no site do GPP, disponível para toda a gente consultar, foram gastos 33 milhões de orçamento de Estado. 33 milhões de euros de orçamento de Estado com ajuda da alimentação animal, com a ajuda à eletricidade, com a isenção da taxa dos recursos hídricos, com a dispensa de pagamento de segurança social. Tudo isto são medidas que estão sujeitas ao regulamento de mínimos e, portanto, têm tetos. São ajudas de Estado e têm tetos, mas para os pequenos agricultores faz toda a diferença e é urgente que isso se faça. Só para ter dos 33 milhões de euros que foram despendidos do Orçamento de Estado em 2012, apenas 2 milhões foram respeitantes à linha de crédito. Portanto, vejam, senhores deputados, houve 30 milhões a mais do que aquilo que o Governo está disposto a dar este ano. E, portanto, estou a terminar, senhor Ministro, de facto, senhor Presidente, de facto, o senhor Ministro, como não tem fé, não pede, mas se tivesse fé, se calhar pedia que chovesse rapidamente, que era para os agricultores não terem necessidade ou do senhor Ministro não ter necessidade de aplicar mais medidas. Só mesmo para terminar, Sr. Ministro, o que eu lhe peço é que tenha o cuidado de alertar os agricultores, caso não venha a chover e que tenha de haver rateio na água disponibilizada aos agricultores, que sejam alertados antes das épocas de sementeira, para não haver despesas com sementes, com trabalhos de preparação do terreno, para culturas que não vão poder ser depois regadas e que não vão poder ter água.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre esta matéria não vale a pena fazer muitas considerações, elas já foram feitas de caracterização da situação. O país vive hoje um drama grande a norte, mas a sul, a situação não com a dimensão, logicamente, em termos daquilo que é das vítimas humanas, mas há uma situação muito complexa a sul do país e é ver por aquilo que é o estado em que estão as barragens e a disponibilidade de água, até as elevadas temperaturas, de que o sul é sempre muito castigado e a situação é muito complexa. Esta é uma situação de seca que, se comparamos com a seca de 2005, que foi uma seca bastante grave, mas em 2005, no final de outubro, nós já tínhamos, o país já não estava em seca extrema. E nós estamos agora no final do mês de outubro e, infelizmente, se calhar não conseguimos sair desta situação e, por isso, isto dá a noção da dimensão do problema que enfrentamos hoje e que, se calhar, há muito tempo não enfrentávamos. Exigem-se medidas de apoio à atividade agrícola, e o Sr. Ministro falou num conjunto de medidas, mas eu julgo também que é preciso medidas que compensem por prejuízos e pela perda das capacidades produtivas em muitas culturas. Também já foram faladas algumas, mas é preciso, se calhar, olhar para, de uma forma mais intensa para esta matéria. O PCP tem vindo a propor alguns apoios. Um deles que colocamos é a questão da eletricidade verde, até costumamos, no âmbito dos orçamentos de Estado, sempre apresentar esta medida, que entendemos que é um, entre outros apoios, que é possível dar aos agricultores, nomeadamente aos pequenos, têm muita relevância. No âmbito das questões da seca, achamos que era importante ter alguma atenção, de certo modo estas questões já foram aqui afloradas, que é a importância de ter uma abordagem permanente para estas situações. Há a probabilidade delas se virem a repetir. Há aqui, em algumas zonas do país, a questão da água e da escassez de água é, infelizmente, quase uma permanente, quase uma situação, ou uma situação com alguma regularidade, e por isso entendemos que, em algumas destas matérias, era preciso medidas permanentes e não apenas pontuais de intervenção. Como, nomeadamente, e também já foi aqui abordada, aqui o desenvolvimento, nomeadamente, do regadio. Pensamos que esta abordagem também precisava de ser feita, nomeadamente relativamente às espécies que, ou às variedades que são utilizadas, nós, há alguma tendência que, havendo água disponível para regadio, se utilizem culturas muito exigentes em termos de água, e a água também podia ser usada para, por exemplo, melhorar produtividades em culturas autóctones e culturas que já são nossas, e por isso há aqui uma reflexão sobre o futuro do regadio, a utilização do regadio, que é preciso fazer neste contexto. Outra questão que nos... E algumas pessoas têm colocado esta preocupação, temos sido confrontados com esta preocupação, é que perante uma situação de seca severa que o país atravessa, os cidadãos, os portugueses, não veem, por exemplo, os órgãos de comunicação social ser utilizados para fazer alertas relativamente à utilização da água e conselhos para uma utilização mais eficiente da água. E pensamos que essa poderia ser uma matéria a ser desenvolvida, nomeadamente para enquadrar este problema e a necessidade que há de usar de forma racional a água. E, por último, gostava de colocar uma questão muito concreta que nos foi colocada a todos os grupos parlamentares, foi colocada no âmbito de uma visita recente que o Grupo de Trabalho do Leite fez aos distritos de Braga e de Viana do Castelo, e que tem a ver com as sementeiras. Os produtores têm essa preocupação com as sementeiras, nomeadamente com a sementeira de pastagens, e os apoios obrigam a que as sementeiras sejam feitas até ao final do mês de outubro. Tendo em conta a situação de seca, as sementeiras estão a começar a ser feitas agora, e os agricultores têm esta preocupação de perderem os apoios porque não fizeram as sementeiras nas alturas em que estão indicadas para tal, mas era impossível elas serem feitas nessas alturas. E por isso perceber qual é a disponibilidade do Governo para alterar estas questões, para garantir que estes agricultores não são penalizados duas vezes, primeiro porque atrasam as suas culturas e depois porque não as puderam fazer, sendo que essa responsabilidade não lhe pode ser imputada.
Sr. Deputado, muito obrigado.
Está a ver, Sr. Presidente...
O senhor dá o exemplo também como vice-presidente da mesa.
Uma duração de 2 minutos.
Ok, uma duração de 2 minutos também. Na próxima intervenção tem uma duração de 5 minutos. Muito obrigado. Acabou a intervenção dos senhores deputados e agora tem a palavra o senhor ministro para finalizar esta audição. Muito obrigado. Senhor ministro, faz favor.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhores deputados. Senhora deputada e Luísa Apolónia, portanto, eu subscrevo no essencial aquilo que disse relativamente às alterações climáticas e à necessidade de lhes dar resposta de forma preventiva, tentando mitigar tanto quanto possível os seus efeitos. Isso, de alguma forma, já está a ser feito. Dir-me-á, não é suficiente, também subscrevo, mas gostava de chamar-lhe a atenção que 40% do envelope financeiro do segundo pilar da PAC já está associado a medidas que, de alguma forma, desde o uso eficiente da água, investimentos que tenham menores consumos de energia, portanto, há um conjunto de medidas, financiamento da investigação científica e da experimentação, portanto, há um conjunto de medidas muito direcionadas para a mitigação no segundo pilar da PAC e no primeiro pilar da PAC. 30% do envelope diz respeito às chamadas medidas de greening, que de alguma forma pretendem dar uma resposta ambiental e também um efeito mitigador das alterações climáticas. Mas nós aprovámos ainda o ano passado uma estratégia nacional e um plano de ação para a agricultura biológica, para procurar, de facto, modos de promoção mais amigos do ambiente e que permitam... Exatamente, contribuir para essa batalha, que é a batalha do futuro, no qual todos nós temos de estar cada vez mais envolvidos. Eu estou muito empenhado em criar um seguro de seca. Portanto, acho que relativamente aos apoios dos agricultores, eu acho que o sistema que melhor os defende é um sistema de seguro com apoio financeiro público. Para não estar sempre, como já fizemos para o seguro de colheitas, e que tem vindo a ter uma adesão progressiva e cada vez mais sucesso, cada vez que acontece uma aleatoriedade, há uma resposta apoiada publicamente. Porquê é que ainda não fizemos para a seca? Porque é o fenómeno climatérico mais difícil de definir. Porque nós, uma tromba d'água, uma geada, um granizo, Sabe-se quando é que começou, quando é que acabou, quais são os efeitos que provocou. Mas uma seca, quando começou a seca? Quando acaba a seca? Quem é que foi por ela afetado? Porque se formos ver este ano, houve muitos setores da agricultura que até tiveram resultados melhores que o ano passado, mesmo em período de seca. Todas as culturas de primavera foram concluídas. Foi um dos melhores anos do tomate, foi um ano excepcional para o vinho. Portanto, não vamos indemnizar agricultores que tiveram melhores resultados do que o ano passado. Agora, outros setores, a pecuária, provavelmente o olival, irão ter consequências. Portanto, eu acho que temos, em primeiro, que avaliar os reais efeitos e criar um mecanismo que tenha financiamento nacional e comunitário que tipifique este fenómeno e que lhe possamos dar resposta por esta via. Até lá temos procurado, e eu até aproveitava para responder ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, uma das reivindicações que o Sr. Deputado fez foi que continuássemos em 2018 as medidas de 2017. Então, afinal, há medidas em 2017 e medidas boas que o Sr. Deputado gostará de ver continuadas em 2018. Eu também ouço, isso sucederá naturalmente se continuarmos a ter seca, desejamos que não, mas provavelmente se ela acontecer, não só teremos de adotar estas medidas, mas provavelmente outras, porque se por infelicidade tal viesse a ocorrer, ouça, a situação seria de tal modo difícil que certamente muitas outras medidas e medidas mais custosas teriam de ser adotadas se tal viesse a acontecer. O Sr. Deputado fez também uma outra referência, desvalorizando, tal que também a Sra. Deputada Heloísa tinha feito, desvalorizando a antecipação dos pagamentos de outubro. Eu só que sobre isto queria dizer o seguinte: a regulamentação comunitária permite que os Estados-membros possam solicitar adiamentos em situações muito excepcionais. E isso já aconteceu algumas vezes no passado. Mas nunca tinha acontecido até o ano passado um adiantamento de 70%. O que tinha sempre sido autorizado era até 50%. E normalmente para todos os Estados-membros. Este ano, o ano passado aconteceu em 70% por virtude da crise do leite. E passou de 50% para 70%. E este ano, quem solicitou a medida em Bruxelas fui eu próprio, no Conselho de Julho, e ela aplica-se a Portugal e mais dois Estados-membros, a França e Espanha, França e a Hungria, que se colaram ao pedido português e que obtiveram, digamos, essa concessão. E nós conseguimos os 70%, dir-se-á, é dinheiro que é uma antecipação de pagamentos. Ouça, mas pergunta aos agricultores o que é que significa, e eu sei quantos pedidos diariamente tenho vindo a receber para saber qual é o dia exato do pagamento e quanto nós gostaríamos de o ter antecipado ainda alguns dias mais, porque é uma resposta muito importante em termos de tesouraria para acudir a situações muito difíceis. Depois o Sr. Deputado Cristóvão solicitou também que aumentássemos o PDR, e eu volto a recomendar, leia a resolução do Conselho de Ministros que está publicada no Diário da República do dia 26 de dezembro de 2016. Está lá o acréscimo, está lá o esforço que os contribuintes portugueses vão fazer para reforçar o PDR. Sr. Deputado dos Pedro do Carmo falou agir proativamente, a ciência. Ouça, eu gostaria de dizer sobre isso, nós aprovámos há poucos dias 20 milhões de apoios para 75 grupos operacionais que envolvem mais de 1.500 parceiros em projetos que visam precisamente a investigação, a inovação e uma boa parte deles precisamente para responder à questão da mitigação das alterações climáticas. Portanto, trata-se de um esforço adicional para juntar universidades, agricultores, Ministério da Agricultura, através do INEAV, a encontrarem soluções para responder a essa questão terrível. O Sr. Deputado Carlos Matias falou também da questão da extensão, da investigação. Eu também lhe recomendo que leia os que está publicado, o projeto de cooperação que temos em termos, o chamado REC-CIA-2, que é as redes de experimentação que nós celebramos com os politécnicos para estabelecer no país uma rede de experimentação agrária, envolvendo todos os esforços e os recursos humanos e financeiros do Ministério da Agricultura e dos Politécnicos, assim como as parcerias com a Universidade de Vila Real, com a Universidade de Trás-os-Montes e várias universidades para as regiões de montanha, que eu não me lembro agora exatamente quais são. E também, o Sr. Deputado falou do desperdício, do aparente desperdício de água de alguns rios, naturalmente que os caudais ecológicos têm de sempre de ser respeitados, mas não só Nós já aprovámos 20 milhões de euros no quadro do programa de regadios para a Alzira e do Tejo, precisamente para prevenir a questão da salinidade, com alguns aspectos que previnem a questão da salinidade, como temos em execução um programa de regadios que visa, entre novos regadios e reabilitações, 90 mil hectares até 2022. Portanto, estamos a responder e aproveitava, a senhora deputada Heloísa diz que a questão do olival pode ser negativo do ponto de vista ecológico. Mas vamos ver, o terreno que hoje no Alentejo está em milhares de hectares a fixar carbono era terreno nu onde antigamente se processava a cultura de cereais. Portanto, hoje eu penso que a fixação de carbono naqueles milhares de hectares de olival tem uma valia com rega feita de forma eficiente. Acho que até para a biodiversidade é uma mais-valia e não uma menos-valia ambiental. E associado naturalmente à reserva de água, que não só permitiu o abastecimento a populações que hoje estariam sem água. Olha, eu infelizmente para mim, sou do tempo que em Évora, em alturas destas, havia água 3 horas por dia. Desde que o Alqueva foi construído, isso nunca mais aconteceu e não acontecerá, provavelmente, nos anos mais próximos. E hoje, se não houvesse Alqueva, pelo menos Évora, Beja e um conjunto de municípios de média dimensão da região estariam sem água para abastecimento público. Portanto, eu acho que o reservatório da água, a política de regadio, são uma mais-valia ambiental, desde que, obviamente, não sejam destruidoras de paisagem e de recursos biológicos. Finalmente, a senhora, ainda quase finalmente, a senhora deputada Patrícia Fonseca. Ouça, ó senhora deputada, eu com toda a honestidade lhe digo, eu não aceito que a senhora diga que eu desvalorizei em junho o problema da seca. Eu não desvalorizei em junho, eu comparei a situação de seca em Portugal em julho com o período homólogo de 2012. Nossa, senhora deputada, portanto, eu não o desvalorizei, só um irresponsável no mês de julho de 2017, desvalorizava uma seca que vinha a ter efeitos continuados desde há muitos meses. E, portanto, senhora deputada, e por isso começámos a adotar medidas no outono de 2016, não foi em junho de 2017, foi no outono de 2016. Quanto à alimentação animal, a senhora deputada diz que atribui 30 euros por cabeça de gado bovino. A linha de crédito atribui 180 euros por cabeça de gado bovino. E estamos a distribuir neste momento, senhora deputada, convido-a, estamos a distribuir neste momento, até só nesta semana, 600 toneladas de alimentos. E nos próximos dias vai até às... Até 4.500 toneladas. Ainda há pouco vi uma reportagem na televisão que mostrava as Forças Armadas a distribuir aos agricultores, que naturalmente são subsidiadas pelo Orçamento do Ministério da Agricultura. Portanto, estamos a dar resposta a esse problema, que é um problema gravíssimo, não só para a zona dos incêndios, como para todo o país, e por isso estamos a associar estas duas medidas, e se as circunstâncias o justificarem, naturalmente que estas medidas serão alargadas. Senhor Deputado, creio que respondi às questões... Ai, falta, estava na página seguinte, Sr. Deputado João. Peço desculpa, mas não era... Não, exatamente, senhor. Sim, deputado. Sim, senhor. O senhor deputado diz, e muito bem, que deve haver uma abordagem permanente e por isso foi criada a Comissão Interministerial que funciona com caráter permanente, precisamente para avaliar a situação atual e para perspectivar eventuais planos de contingência e que se vai manter depois deste período de seca, se ele acabar como nós desejaríamos. Relativamente às culturas, naturalmente que há restrições, portanto, a cultura do arroz é proibida. Como sabe, a água, a partir de certa altura, passou a ser racionada para as culturas permanentes de forma a garantir a sua subsistência no Val do Sado. E a questão que colocou das sementeiras na sua visita ao setor do leite é uma questão que o Ministério da Agricultura vai, obviamente, resolver, até porque se trata de uma daquelas questões, como há pouco que invoquei, de força maior, que não conduzirá a penalizações dos agricultores e, portanto, eles podem ficar tranquilos que não serão penalizados se não realizarem as sementeiras nos períodos regulamentares. Portanto, agora é que me parece que concluí, Sr. Deputado. Não sei se fui suficientemente esclarecedor, mas agradeço a atenção.
Senhoras e senhores deputados,
Não há necessidade de haver uma segunda ronda. Vamos dar por concluída esta audição. Eu queria agradecer a vossa colaboração e a vossa participação e queria agradecer também a colaboração e a participação do Sr. Ministro, do Sr. Secretário de Estado e da Sra. Presidente da Unidade de Gestão do PDR 2020. Muito obrigado a todos e uma boa noite.